Rápidos Cast. Agora.
Fala galera, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast Brazuca de MTG. Eu sou o MP, seu host. E Felipe, tudo bom, cara?
Tudo bom, MP. E aí, pessoal?
E é hoje que o programa vai ser um podcast. Rápidos Cast. Ou rápido. Ou podcast, que eu ia falar. Não tem nada pra falar hoje.
Podcast com Reis.
Só tem o seguinte, se quem quiser falar com a gente, é rapidoscast@gmail.com. O Twitter é @rapidoscast, o YouTube e o Facebook estão aí embaixo. Lembrando que toda quarta de manhã tem um episódio novo, e se você quiser acompanhar o nosso site, que é rapidoscast.wordpress.com, também é o primeiro lugar que vai estar exposto lá.
E temos iTunes.
Já ligando com o programa passado, muito bem. Felipe, semana passada falamos com o PV, essa semana vamos falar de Modern Masters em homenagem ao PV.
Foi a edição favorita dele do ano.
Ele estava esperando por isso o ano inteiro. Porque saiu o spoiler completo, né, cara? Fomos inundados aí uma semana só, 5 dias de spoiler. Foi um spoilercalipse, na verdade. E agora a gente tem que digerir isso aqui, né? O que mais? Semana que vem, agora nesse fim de semana é o GP. Então boa sorte a todos que vão jogar. E
compareçam.
Quem puder compareça. Obrigado aí o pessoal que comentou no Twitter e no Facebook também, que curtiu a entrevista com o PV. Valeu, gente. Continue ouvindo toda semana. Tentaremos trazer um assunto novo. Já tem alguns engatilhados aí, né? Eu até tava lembrando do GP agora, então... A gente vai, talvez se tiver material suficiente, a gente faz um só do GP Brasil.
Isso aí. Deixe suas sugestões de temas aí. Comentem.
Aliás, seu canal tá pronto?
Não, ainda não.
Olha lá, fica de olho que o Felipe vai anunciar aqui também. Canal de Star Wars Destiny, né?
Sim.
E outras
não só. Outras energias. Estamos fazendo, estou com um problema de produção aqui, achando um editor porque não tá rolando. Ou trocar o computador.
É mesmo, cara, você precisa. Já saiu essa nova geração de processadores aí pra reduzir?
Já. Mas o preço não baixa mesmo com o dólar baixando, tá estranho. Cara.
É igualzinho o Modern Master.
Tipo isso. O preço lá fora vai baixando e você fica na mesma.
Vamos falar de informação na manutenção, então. Chega aí, teu bala.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Muito bem, Modern Master foi lançado com essa única semana de spoilers. Felipe, a gente vai falar mais disso na fase principal, mas adiantando aí, você curtiu a edição, foi surpreendente, já esperava?
Não foi surpreendente pra mim, mas foi boa, cara. Foi, eles voltaram, aprenderam com o erro e... Acho que é uma boa edição, sim. Veio muito daquelas cartas que não pagam um booster, mas você não vai ficar decepcionado, assim, se abrir.
Sim.
Então, acho que vale a pena. Tem uma boa coleção de incomuns. Isso é bem importante.
Ok, você é o cara do Modern, né? Eu não posso opinar sobre isso. Só acompanho, só olho de longe o Modern. Mas tem um assunto de fase de compra aqui, que eu acho legal a gente tratar, que é o seguinte. Tem um cara do canal MTG Headquarters, que ele tinha uma certa parceria com a Wizards, e depois quebrou, é o Jeremy, né? Então, o que esse cara fala, ele não tá nem aí pro que os outros acham. Ele critica fortemente algumas lojas e a própria Wizards. E aconteceu o seguinte, é um canal que muita gente segue. E uma pessoa veio se queixar pra ele dizendo que pediu um pre-order de uma box de Modern Masters e recebeu uma notícia depois que começaram a vir os spoilers de que a loja tinha algum problema e teve que cancelar esse pre-order dele.
Aí, foda, né?
Bem, porque o Jeremy foi atrás, inclusive, e viu que a mesma loja tinha uma loja física e tinha um eBay, né?
É ilimitado a tiragem. Não foi limitado. Não foi só WPN.
Pois é, e a ideia, né, a teoria é de que tinha gente fazendo pre-order a preço baixo, quando não tinha spoiler da edição, ou tinha só alguns, e quando começou a sair spoiler e o EV da caixa começou a subir, esse pessoal de loja começou a segurar produto, dizer que não estava mais em estoque e relançar o produto por um preço maior.
Sim, isso acontece.
Cara, eu acho absurdo isso.
É foda. Por que que aconteceu? Que eu não entendi. O pessoal tava com medo, não tanto pela edição, porque não era exclusivo da WPN. E o que aconteceu no Eternal Master é que muita coisa ficou encalhada.
Não é exclusivo de WPN?
Não.
Então quem é que pode vender? É tipo o Walmart que pode vender?
Qualquer um. Qualquer lojinha.
Pera, você tá dizendo que o Walmart então vai vender Modern Masters a preço sugerido?
Vai, né? Porque eles não pegam isso, né? Mas o Walmart não compra essas coisas. Mas qualquer loja pode.
Cara, eu tenho que ligar pro Extra, pro Carrefour, então. pro Açaí.
Pro Cultura às vezes vende.
Então.
O estranho, então, né? O que tá? É. Mas se for pegar aqui, mesmo no Brasil, tem gente vendendo, acho que até hoje, a R$700 a box e loja vendendo a R$1.200. Tem gente que lançou a R$700 e aí foi para R$800 e ficou em R$800. Tem gente que lançou a R$800 e ficou em R$800. Tem gente que lançou a R$800 e agora tá mais de R$1.000. Isso aqui no Brasil, né? Então,
cara,
tem loja que se tá segurando o preço baixo, tem loja que aumentou um pouquinho, tem loja que não aumentou.
Mas, Felipe, você negocia o preço que você quer. Agora, você vendeu uma coisa, depois tirar do mercado. E pra vender mais caro, né? Dizendo que não tem. Aí é sacanagem.
Não, você cancelou, né? Eu acho assim... Eu vendi, sei lá, tenho 100 boxes. Pedi 100 boxes, né? Sei lá. E aí eu vendi 50 a 2. E aí, de repente, todo mundo tá pagando 5. As 50 que eu vendi a 2 tem que honrar, né? As outras 50 eu posso aumentar para 5.
Exato. Voltando ao Jeremy, o que ele fez foi meio de justiceiro das pessoas, né, dos seguidores dele. Ele entrou em contato com essa loja, descobriu que ela tinha uma loja virtual e uma loja real e estava vendendo os dois e tal. E começou a pressioná-los, né? Depois o dono da loja entrou em contato com ele e falou, foi um erro mesmo, as pessoas que administram as duas lojas online não estavam sintonizadas e veio menos produto do que nós esperávamos. Você pode tirar a sua reclamação do vídeo do ar, porque está machucando a minha loja, né? Aí o Jeremy falou, tá bom, mas você precisa honrar o teu compromisso. Então, compra as boxes mais caro de outras pessoas do eBay para poder vender ela mais barata para as pessoas que compraram de você em primeiro lugar. Então o dono da loja mandou os prints para ele, tanto do print dele comprando de outras pessoas do eBay, quanto o print dele vendendo e mandando o e-mail da venda, da confirmação, reconfirmação da venda pro seguidor dele, e aí o assunto foi acabado, né?
É que para uma pessoa só...
Mas é isso que você falou, assim, o lojista se responsabilizou por um erro, que nesse caso, de acordo com ele, foi um erro de verdade, né?
Mas se ele corrigiu isso para uma pessoa, que foi o cara que reclamou, não vale nada, né?
Eu imagino que tenha pessoas aí que estejam sendo lesadas. Imagina, por isso,
a loja. Porque, tipo, imagina, ele é o dono da loja X. Aí, essa loja X vendeu os seus 10 boosters, seus 10 boxes mais barato.
É.
E aí, um desses 10 reclamou pro cara. E aí, ele pegou e comprou uma box aleatória e vendeu pra esse cara. Tipo, meu, e os outros 9? Eu não sei porque eu não vi a história. Ele comprou pros outros 9 ou só pra esse 1?
Teve um que reclamou com ele.
Então, aí ele só pra esse um que ele pagou? Ele comprou?
Eu acho que sim.
Porque se foi isso, não vale nada.
Com aquela pessoa o compromisso foi honrado.
Mas sim, os outros 9. Porque aí não é lógico que tá. Ele tá fazendo uma conta. O que eu vou deixar de ganhar com esse cara, eu vou perder de não... Vou deixar de ganhar de outro jeito.
Mas a ideia é passar o pano nele pra não ficar mal. Num canal grande do YouTube, né?
Exato, mas aí que tá. Mas pra isso, ele teria que honrar com os outros 9.
Sim.
Eu não sei quantos problemas deu, né? A gente não tem como saber.
Eu só trouxe isso aqui porque eu acho muito chato que isso aconteça, né? Não sei se acontece no Brasil, espero que não. Mas é muito chato ver isso.
O Rudy tava falando isso. Rudy, né?
O Rudy do Off Investments.
Ele tava falando...
Ele é outro que não tem laços com ninguém, né?
Ele falou, você comprou barato... Pode ter certeza que a hora que sair as cartas da cara, eles vão cancelar e vão vender mais caro. Você não vai ficar com suas boosters.
É uma forma
ele
de...
Ele falou isso com todas as letras, falou várias vezes.
Mas uma forma que você tem de defesa é avaliar a loja, né? Se você
ficou... Não, ele falou, se compra pro eBay, nesses preços baixos do eBay, ele falou, eles vão cancelar e falar que não tem e uma semana depois vão colocar o preço lá em cima.
É, mas no próprio eBay você pode avaliar o vendedor.
Sim.
O cara nunca mais vende se ele tiver esse tipo de review. Ele pode criar outras contas, né?
Enfim. Pode, então ele cria uma conta nova pra vender mais barato. Aí se aumenta, ele não entrega. Se mantiver baixo, ele entrega.
É.
E se você compra de um retailer e tal, você ainda tem um respaldo, mas do eBay. Alô?
Oi, eu tinha mutado aqui. É, mas seria bom que todo mundo vendesse a preço de... Bom, aí é também pirada, mas todo mundo vendesse a preço sugerido, cara. Porque a gente quer comprar um brinquedo. A gente tem dinheiro pra comprar um brinquedo. Mas cada um tá vendendo a um preço diferente e esse preço ainda é super volátil.
Esse eu acho o menor dos problemas, assim. Eu acho estranho ter gente vendendo a, tipo, 700 e outros vendendo a 1000. Eu acho muito estranho.
É porque tem gente que compra. É por isso.
Então, cara,
tem gente no teu mercado que entendeu?
Eu acho assim, cara, se você anuncia 800, vende 800. Agora você quer cobrar 1000, tudo bem, desde que você pague todos, você cumpra com todo mundo que você vendeu 800.
É, Felipe, a gente já tem que lidar com a volatilidade do dólar. Ainda mais se lidar com isso, sabe? Não, assim, não...
Não sei qual que é o MRSIP, porque eu acho que é alto, não é barato não, acho que é até mais. É mais do que a conversão. É pro Brasil, entendeu? Não é só a conversão direta. É, são 10, são 24 boosters, né?
Isso.
A 9,99, né?
Isso, cada um.
Aí tá, dá $240 mais ou menos, vezes dá tá quanto? 3,10? Vezes 4, porque tem dólar, mais não sei o que, dá 9,59, cara. Tá vendo?
Porque eu tem imposto. Eu acho que a box assim... é um pouco mais barata, deixa eu ver.
Ah, é, porque tipo, não dá pra fazer menos que 3,4, porque o dólar tá quanto? 3,15?
A última vez que eu vi tava 3,11. Deixa eu ver. 3,12, certinho.
3,12, você tem pelo menos 60% de imposto, mais não sei o que. Aí tipo, já vai pra pelo menos 4 dólares, entendeu? Então vai pros R$900 mais ou menos a box, o MRSIP.
É.
Então tipo, beleza, entendeu? Eu acho, só que provavelmente você não paga tanto assim. Então, tipo, não sei, cara, eu só acho assim... Se a loja quer cobrar R$1.200, eu não vou comprar, mas se ela vendeu a R$50 e aí ela honrou o compromisso e depois vendeu a R$200...
Mas você
eu
viu...
Eu não compro, mas eu não vou falar, tipo, não vou mais olhar nessa loja, sabe?
Essa variação que você tá falando aí é maior do que, inclusive, a que eu tinha visto nas mesmas lojas, assim, pelo que o pessoal que tava comentando nos Estados Unidos. Tem loja que começou vendendo, fazendo pre-order a $180 a box... E hoje já está em 220. Esses $40 pode parecer pouco para eles, mas para nós é R$120, R$130. Né? Uma variação de R$120 a cada box que você vende. Na mesma loja, no mesmo lugar. É muito caro.
Sim, é bastante.
Idiota.
É. Não, você tinha por R$700, você achava box. Eu acho que ainda acha preço, pelo menos R$800 você acha ainda.
Hoje a mais barata aqui na CG está $220.
Mas então, assim, cara, eu acho... Mas assim, é o que eu falei. Eu acho que se vender mais barato e honrar, não é uma loja que eu não vou querer voltar. Não vou boicotar. Se for tipo achar caro, eu só não vou comprar. É. Agora, se você vendeu barato, aí você cancela a ordem e vende mais pra vender mais caro, é uma loja que eu não volto.
Se tem um momento que, importa, que esse tipo de coisa explode, é agora, né? É com um set como esse, com cartas como Fatlands, com esse hype todo, assim. É, mais do que isso, a gente só veria se tivesse um Frandovolt reserve list.
É que assim, o povo, pelo menos no Brasil, né, eu acho, em geral. É. Em geral, né? Não individualmente. Não liga pra isso. Se eu, por exemplo, eu, né? Se eu comprar a carta X. Ela custa R$3 numa loja. Na outra ela custa 5.
É.
Se a loja que custa 3 foi a loja que, tipo, cancelou uma ordem pra botar mais caro, eu não vou comprar mesmo sendo mais barato. E o povo em geral não faz isso. Ele vai comprar no que tá mais barato na hora que ele, no produto que ele quer comprar.
É, senti nem que você tá incentivando esse tipo de comportamento quando você...
Eu não volto. Tem algumas lojas, tem lojas aí que eu não compro há anos.
Mas você pode
essas coisas.
É, você passou
não
por
isso. Não importa se tá mais barato, não importa se tá na coisa, tem loja que eu simplesmente não compro.
É.
Então,
É assim mesmo.
Aí, ó, essas coisas acontecem, mas muita gente só pensa no valor da hora, né? Eu prefiro pagar mais caro num cara que tem uma... que resolve os problemas quando dá problema, que não... ambiente, né?
Eu escutava exatamente isso que você está falando, quando eu era mais jovem, não entendia. Eu pensava, mas por que você vai pagar mais caro? Que besteira. Você pode escolher, é mercado competitivo e tal. Mas hoje eu vejo que faz sentido, porque hoje eu não quero ter dor de cabeça. Eu não quero ter problema, eu não quero gastar mais tempo com isso, eu quero me divertir. Eu quero comprar o meu brinquedo, né, o meu jogo, e ter certeza de que ele vai ser entregue. E que se der algum problema, eu posso contar com a boa vontade do vendedor para ele resolver esse problema. Né? Ele não vai passar para mim. E esse tipo de coisa, ela é mais valorizada. Tá? Não sei se é porque eu estou sem paciência, ou pela idade mesmo, ou porque agora o dinheiro é meu. Né? E ele está mais abundante do que estava quando eu era pequeno, porque eu dependia dos pais, mas eu tô valorizando esse tratamento, essa relação com o vendedor, e por isso eu meio que faço a mesma coisa que você, assim, a gente escolhe alguns e fica com eles, né?
Sim, não, tem isso, obviamente, às vezes você paga mais caro porque o cara sabe que vai resolver o problema.
Sim.
Mas se o cara não te causa um problema, já é ok.
É verdade, só por não causar um problema.
Não, você fala, porque tem, que eu lembro uma época da liga que o pessoal tava, não, esse vendedor é muito rude. ele é rude, mas se ele te vendeu por 5, ele vai te entregar e não vai cancelar a sua ordem.
Boa.
Se ele vender por 10.
Verdade.
Legal, tipo, ele vai te responder e pronto e tal, não vai te mandar florzinho.
Verdade.
Tem outros vendedores que vão te mandar brinde, tipo, dependendo do que você comprar e tal, e se acaba cativando um público.
É sempre bom, né, você fazer um pedido de umas singles, e quando você abrir, tem algumas coisas extras ali, né, é uma surpresinha. Nem que seja uma ficha, uma foil comum, qualquer, uma promo, né, é legal ter esse tipo de...
Promoção, tipo um código de desconto.
Isso. É muito legal receber isso. Eu tive boas experiências, assim, até hoje eu não esqueço as lojas que eu recebi esse tipo de agrado.
É um marketing que dá certo.
É?
Agora, tem gente que não quer e acaba vendendo mais barato para conseguir o cliente nisso.
Tem gente que o diferencial é o preço. Tem outros que o diferencial é o tratamento. Essa surpresinha. Né?
Para mim, se não cancelar, se cumprir o que ele...
já tá bom.
É o mínimo.
É
lógico. Ah, vou na loja. Tipo, eu prefiro comprar da loja. Se a diferença de preço, foi pequena, eu vou... E o cara na loja que eu vou. Né? Tipo, a loja que eu vou jogar. Por quê? Porque tipo, você usa espaço, né? Você quer que a loja se mantenha ali.
Perfeito. Né? Felipe, vamos falar de um assunto mais feliz então. Na Liga Magic tivemos um artigo interessante. O Bruno Martins escreveu um artigo sobre tribos, que ele falou de goblins, cara. E normalmente a gente fala de artigo aqui que é uma deck tech ou é de um campeonato e tal. Esse artigo aqui é pra você ler e se divertir. Né? Não se preocupar com o Magic competitivo. Ele passa por todos os goblins do multiverso, Felipe.
Nossa.
Ele fala em cada plano qual era a dos goblins. Né? Ele fala em Otari, como eles eram, na Ilha de Shiv. Mostra cartas da época de Time Spiral para falar que tem vários goblins ali. Qual era a função deles em Kamigal, em Mercadia. Em Mercadia é muito estranho, que eu ouvi o Lorde Grilo, lembra? Que no mercado eles eram meio que alteza, né? Meio que nobres. É meio bizarro.
Foi uma coisa acho que meio única.
Então ele passa por todos. É meio que uma cronologia mesmo dos goblins, né? Passa por Lorwyn. Então é um artigo bem extenso, inclusive. Tem muito mais goblin, muito mais plano com goblins do que a gente pensa. Ele vai até o plano de Fiora, onde se passa a Conspiracy, né? Conspiracy 1, Conspiracy 2. Fala do Daret, que é aquele planinauta, enfim. É um artigo que a gente recomenda, eu vou deixar aqui na descrição do podcast para quem quiser ver.
Eu acho engraçado, né? Tantos mundos, tantos planos e sempre as mesmas raças se formam, né?
Algumas
coisas. Aquela história, né? Um monte de plano, todo mundo fala inglês, né?
Verdade. Verdade.
Mas eu acho legal ainda que no Magic, pelo menos, tipo, alguns planos... A fisionomia é diferente. Eles, são todos goblins, mas um é menorzinho, o outro é um goblin grande. O outro, sei lá, é verde, no outro é roxo.
Sim, eles têm tido esse cuidado de diferenciá-los. Inclusive dá motivações diferentes, backgrounds diferentes, né?
Uhum.
Eles até explicam as mudanças físicas também, dependendo do plano, né? Por causa dessa história de background. Bem interessante.
Uhum.
Bom, vamos pro Magic Online falar de Vintage Super League, então. Já que não... olha que interessante. Teve uma partida do Rodrigo Togores contra o Brian Kelly... Na última semana aqui da Vintage Super League, o Togori jogou de Dredd. Já que o Dredd tá voltando aí em Modern, né? Quem quiser dar uma olhada no que um Dredd Vintage pode fazer, turno 1, Bazar de Bagdá e assim vai.
Complicado.
É, quiser ver o poder máximo aí de um deck de Dredd, dá uma olhada nessa partida. Inclusive, o Rodrigo ganha o primeiro jogo fácil contra o deck do Kelly, que é um Nahir Control. Sim, Nahir jogando Vintage.
Pra quem assistiu,
a Vintage Super League é onde eles fazem experiências também com decks, né? Eles costumam se deixar levar por cartas que estão jogando nos formatos atuais, no T2 atual principalmente, e tentar ver o que elas podem fazer no Vintage. É o caso desse Nahir Control.
Uhum.
E já vimos deck de espírito também, enfim. Mas, Felipe, segundo o primeiro jogo, o Dredd levou. Por que Dredd? É isso que o Dredd faz, ele ganha o primeiro jogo.
Esse é o trabalho dele.
Segundo jogo, na rede começou com Mana, Mox, Containment Priest.
Interessante.
Tá. Segundo turno, aí o Dredd não conseguiu fazer muita coisa. Segundo turno, é mais um terreno, Rest in Peace. O jogo acabou. O Dredd
Eu achei que você ia contar uma história que ele ia ver a volta do Dredd.
Não. O Dredd não conseguiu voltar. Sacanagem, né? Sacanagem. Ainda continuando no mall, Felipe, tem um artigo da Liga escrito pelo, deixa eu ver aqui, André Novaes, que ele explica como começar no mall, erros clássicos e tal. Esse tipo de coisa muda com o tempo, porque os benefícios que o mall dá para novos jogadores mudam com o tempo. Você lembra o que você ganhou quando você começou no mall?
Eu ganhei quatro das cartas comuns e duas da incomum, alguma coisa assim. Jamie Cup. Eu acho, eu não sei. Eu tinha um Young Pyromancer.
Você ganhou New Player Points também?
Ganhei.
Ah,
alguns aí. Não lembro quantos que
eram. Não existia Treasure Chest.
Não.
É, então, na minha época também não. Então, esse aqui tá atualizado, tá? O André escreveu esse artigo dia 3 de março de 2017. Então, você pode dar uma olhada aqui. Ele é um artigo bem rápido e só pra você que tá preocupado em começar, né? Criar a primeira conta, gastar aqueles $10 da maneira certa.
Ele dá um... Ele ajuda o que fazer, a não cometer os erros, porque eu sou muito ruim. Olha.
Gameplay não, ele não entra em gameplay, Felipe.
Nossa, porque dá misplay ali de misclick, nossa, direto.
Ah, sim, isso aí depende mais de você. E a parte dos atalhos, né? Os atalhos também são complicados.
Eu não uso atalho porque eu sou ruim.
Você pode brincar em jogos que não valem nada pra treinar os atalhos, mas em jogos pra valer não arrisque não. Às vezes dá vontade de arriscar, mas não arrisca não. Tá. E o que mais? Vamos pra notícia do Magic Online, então. Vai ter, você que curte Modern, filho, vai ter Cubo Modern.
Olha só.
Ele já anunciou, inclusive, a lista do Cubo Modern, que vai começar dia 21. Tá.
Será que vale a pena?
Cara,
talvez eu jogue, hein?
Sim, eu não sei muito bem qual a diferença entre jogar um draft de Modern Masters ou um Cubo Modern. Tá. É a mesma coisa, um monte de carta boa do formato jogada ali no... Na caixa.
São outros arquétipos, né? Essas coisas.
É, assim, tem. É um cubo que a gente conhece, um cubo vintage, powered com. Uma powered down, né? Nesse caso, com menos arquétipos, sem talvez um combo de Eureka ou de Sneak Attack ou Show and Tell, essas coisas.
Mas vai ter draft de Modern Masters?
Vai ter draft de Modern Masters novo, sim.
Com certeza vai ser mais caro.
Deixa eu ver aqui quando que vai começar.
Deve uma semana depois, né? Ou não mudaram?
É porque Modern Masters ainda não foi lançado.
Não, semana que vem. De 17. É isso? 17, isso.
Modern Masters 2017. Achei. Essa é uma coisa que eu devia ter colocado aqui. Aqui, ó. É, dia 17 lança daqui a 10 dias e dia 22 lança lá no Magic Online. Uma semana depois. Vai ter draft de Magic Online, pelo jeito, junto com... O Cubo Modern.
Uhum.
E a lista tá lá, quem quiser dar uma olhada, tentar definir os arquétipos. Sim, é uma experiência diferente, né? Você já criou um Cubo Modern, inclusive, né?
Sim, Modern Master. Já existe.
Já foi.
Já. Não... É que não joga, né? Aí você perde toda a vontade.
Eu espero que o pessoal jogue esse cubo Modern, que pra dar uma olhada depois qual era a dinâmica dele. Deve ser um cubo vintage bem mais lento, mas ainda assim divertido, né?
Uhum.
E, bom, mas...
quem gosta de cubo, eu acho que é sempre válido.
Sim, sim. E tá na hora de a gente ver então os impactos de Modern Masters nos preços das cartas. Vamos lá.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Felipe, você que é o arauto dos preços de Modern aí, né? Porque agora a gente só fala de Modern, né? No tipo 2 tem pouca mudança, assim. Vai, falar tipo 2 rápido, assim, o que é que subiu? Subiu demais mesmo. Foram os terrenos full art de Batalha por Zendikar e de Juramento, é isso. Que baixou no tipo 2, baixou demais. É, Heart of Kiran baixou 20%, tá, 18 dólares e meio.
Oi? Baixou bastante.
Tá, 18 dólares e meio. Pronto, agora vamos para Modern Masters. Primeira coisa, tem 2 impactos então. O que saiu, agora que a gente tem o spoiler inteiro, caiu de preço. Pelo menos essa versão nova tende a ser mais barata. Sim. E o que não saiu...
Tende a subir.
Tende a ter spike, a subir. Sim. Vamos falar do que não saiu então.
Fulminator Mage.
Ih, caramba, pra quanto foi?
Foi pra 40 dólares, basicamente.
Aí, é, bicho
40 o original, né? O... Tô 33 de Modern Master 2.
E a bijuteria?
Bijuteria eu não sei.
Bijuteria não foi relançada, certo?
Não, mas eu não sei quanto que, pra quanto que ela foi.
Ela chegou
a bater... tava 35 dólares eu não, depois que não saiu, mas eu não sei.
Tô vendo agora,
dar uma olhada.
Tá 38 em média no TCG.
Ela subiu uma quantos por cento?
Uma incomum no, de Cold Snap tá perto de 40 dólares, ou 120 reais.
Ela subiu, ela só subiu, sim, só, só subiu aí muito, cara. Eu não sei nem quantos por cento.
A gente falou semana passada.
Eu vou falar o absoluto. Foi de 20 dólares.
É.
Aí então, ela foi de 20, ela subiu pra 25 quando, antes do spoiler terminar, quando terminou foi pra, foi pra 35. Não, quando terminou foi pra 40. Foi pra 40 e pouco, 40 e... Aqui ele tá mostrando o Spike 57, principalmente porque esgotou nas lojas. Aí ela caiu pra 40 e agora tá aí pra, pros 37.
Subiu 75%.
É, tá carinho.
Muito, é, pra uma incomum tá muito caro, absurdo. O que mais, Felipe?
O Card subiu 30%.
Vixe, Blink Moth e Ink Moth não saíram também, certo?
Não, mas eu não sei, mas acho que não foram as que mais subiram não, porque eu não...
Que mais?
Não sei quanto subiu, não. Cálice subiu um pouquinho, 10%, 15%.
Espírito Guia Símil.
Não sei pra quanto foi, mas acho que porcentualmente não foi tão grande assim. O Hierarca subiu uns 5%, Crucible subiu uns 5%, Dark Confant subiu aí mais um tanto, aí 16%, se não me engano.
Cara, você sabe quantos prints tem?
Crucible 10%, 9%, 10%.
Sabe quantos prints tem Espírito Guia Símil?
Um só, né?
Um só, de Planar Caos. Tá em média 9 dólares. Uma comum. Ah, essa carta não é incomum. Ela é apenas comum. Tá em média 9 dólares.
Foda.
No TCG. É. Quase, praticamente 30 reais aí, né? Por uma comum. Que mais.
Kitchen
Finks, você falou Kitchen Finks?
Não, porque eu não vi o preço quanto que deu.
Kitchen Finks não foi relançado, certo?
Não.
Então, aqui Kitchen Finks já tem alguns prints, né? Tem de Modern Masters a primeira e Shadowmoor. A mais barata é da primeira Modern Masters, que tá 11 dólares em média. É caro pra uma incomum, né? É caro.
É, caro. True the Breach subiu aí 40%.
True the Breach?
Isso. Olha, foi pra 20 dólares. Não, 60 dólares, mentira. Subiu 20 dólares.
Frasco do Ether.
Não sei por quanto foi. Carne subiu mais 30%. Frasco eu tô procurando aqui.
Aether Vial. Aether Vial de print normal só tem o primeiro, de Darksteel. O resto é alguma promo, né? Como a invenção de Kaladesh. E o print de Darksteel original tá 37 dólares em média.
Tem isso.
É compreensível, uma carta que joga Legacy e Modern.
Ou não, O Ancient String subiu aí mais 100%, dobrou de preço. Uma comum foi para 9 dólares.
Ah, Felipe, chega de notícia ruim. Vamos falar de notícia boa então. O que que baixou?
Que baixou, tudo que caiu, mas algumas coisas já começaram a subir.
Vamos lá, Stone Silence você consegue por 3 dólares, que é bom, certo?
Sim, bom.
É, Gifts and Giving, por que que Gift está tão caro? R$4,50? Eu não sabia que essa carta estava tão cara.
É, que vida, né?
Ela chegou a ser banida no Modern?
Não lembro, cara. Sinceramente, não lembro. Acho que não.
Eu acho que sim.
Real?
Sim. É, a versão original de Gifts, deixa eu ver, Campeões de Kamigawa, tá mais cara, né? Tá $11. Então, a melhor maneira de você conseguir um Gifts hoje, de fato, lembra que é uma carta rara, era rara originalmente, né? A melhor maneira de você conseguir Gifts hoje é por menos de $5 com a versão de Modern Masters.
Uhum.
O que mais? Fala dos Fatlands pra gente.
Deixa eu ver. Né? As Fats caíram aí em mais ou menos, as originais 10%, em elas mesmas, e as outras caíram mais ou menos 30%.
Então, quanto que estão os reprints?
Scound Time tá $45 e as outras eu não lembro de cabeça. A de mesa tá $32.
Marsh Flats tá $28.
Verdante tá $44.
Pra uma Fatland ainda é bastante caro, porque nós estávamos acostumados com o reprint no T2 de Cans, onde as Fats estavam custando cerca de $8. E aqui o pessoal tava comprando passando a 20, 25, R$30.
Sim, Donation ainda tá $30, $35 mais ou menos.
A nova?
Eu acho ainda caro, Ainda acho que também um pouco caro.
Sim. Tarmogoyf tá quanto?
$90.
Baratinho, é troco, hein? Troco de padaria.
Baixou um pouco, né? Tava 110, eu acho.
A versão nova, né?
Isso, a versão nova. Mais as barata. Tavam...
A versão mais barata de Tarmogoyf que você encontra hoje é a nova.
Isso, $90.
Okay.
A de Modern Master 2 tá 110, mais ou menos.
O problema do Tarmogoyf é a memória de preço, cara. Não sei se vai ter tanta procura. Se você vê que ele é mítico aqui também, que não ajuda nada, né?
Não sei quanta gente tá procurando o Tarmogoyf, cara. É. Assim, ele vem caindo.
Tomara que continue.
O Goyf de Modern Masters 2, ele saiu a $150. E hoje ele custa 110. Antes de começar os spoilers, assim, quando lançou... Aqui eu tô vendo aqui, ó. No... Como é que chama? Kaladesh, ele tava $130.
Nossa, caiu $40 o preço de acesso a um Tarmogoyf.
Sim, é isso.
Dash pra cá, olha só, em pouquíssimo tempo, hein? 6 meses.
Isso, em Aether Revolt já tava 125. Então, tipo, ele vem caindo. Mas lembra que eu comentava aqui, tipo, ele caiu 1, 2% por semana?
Sim.
Caiu, que é basicamente $1 por semana que ele tava caindo.
É, foi acumulando, olha só, que legal.
E aí, se pegar o Modern Master e tal, então acho que funciona, o pessoal fala que não e tal.
E, gente, lembrando, tudo isso, ninguém abriu um booster de Modern Masters ainda, né? Então... Pode ser que tenha mais especulação, pode ser que tenha mais gente comprando, fazendo pre-order, enfim. Que você acha, Felipe? Quando o pessoal começar a abrir booster nessas duas primeiras semanas aí, quando o Modern Master estiver lançado, vai baixar mais?
Provavelmente.
Perfeito.
Porque não caiu tanto assim, né? Caiu bem menos que os outros Modern Masters.
Né? A gente tá acompanhando toda semana, sim.
Ele de uma vez assim, ele caiu em média, percentualmente menos. Então... Que chegava assim, a maioria das cartas caiu mais de 30%, chegando a quase 50%. Aqui as cartas, quase nenhuma passou dos 30% que caiu. Óbvio que algumas cartas caíram mais de 30%, mas...
Que resistência.
Falando das raras, né? Falando das raras, não dos outros.
Que coisa. Bom...
Teu PF, por exemplo, baixou 17% só.
Nossa, muito pouco.
É pouquinho. Tá $7 ainda, eu acho.
Mas esperem um pouquinho.
Novo,
que
né?
Vocês pegam um PF de vocês, calma.
Novo, $7, PF.
Acho que vai ter muita gente abrindo PF em draft. Principalmente no GP, cara. Esse GP vai ter draft selado de Modern Masters, então fica de olho nas mesas, o pessoal vai acabar abrindo e jogando com essas cartas e talvez até passando na hora. Né? É o momento de, inclusive, ter acesso a booster de Modern Masters de maneira mais barata, né? Se você for numa loja, você não vai conseguir jogar um selado a... É 180, né, Felipe? Tá?
Isso.
Eu acho que
vai ser... R$100 cada booster.
Acho que vai ser difícil você conseguir jogar um selado a 180 numa loja qualquer. Com premiação ainda, né?
Sim, sim.
Lá no GP é o momento.
Essa eu jogaria, sim. Provavelmente. A não ser que eu estivesse no principal, né?
Sim, sim. Bom, mas é isso, recado dado, vamos para o combate?
Bora lá.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rapidos Cast.
Vamos começar com o MOC, né, o Magic Online Championship, que é um torneio que envolve 12 campeões mensais do Magic Online, mais 4 pro jogadores, pro players escolhidos. É, eu esqueci o critério de coleção lá, mas um deles, inclusive...
Eu realmente não sei.
Vamos olhar o top 4 aqui de jogadores, porque só tem gente conhecida. Quer dizer, tem 3 conhecidos. O Raptor, que foi o vencedor, né, o Josh Utter Layton, que jogou contra o Lucas Blohon na final.
Legal.
E no top 4 tem o Rosuke Urase e o Márcio Carvalho, cara. O Márcio Carvalho que fez top 4 nesse torneio. O Billy Edel tweetou falando um pouquinho da trajetória do Márcio Carvalho no último ano, né? Foi vice-campeão mundial no BBD, venceu 2 GPs, foi, acho que teve 2 Pro Tours top 8, inclusive segundo lugar nesse que o Bertu venceu. E o Willi completou como, é, hoje o Márcio Carvalho é o melhor jogador do mundo.
Acho que em resultado, talvez, cara.
Olha só.
Ele passou pro primeiro lugar, não foi? Ou ele já tinha passado?
Ele já é o primeiro lugar. Já tava em primeiro lugar.
Já tava? Então ele continua, com certeza.
Ele primeiro, se não me engano, PV em quinto. E é, eu acho que o Márcio tá a um título de Pro Tour, talvez, de chegar no Hall da Fama, cara.
Será? Ele tem quantos PT Top 8?
Deixa eu ver aqui. É que eu vou precisar puxar a lista, vai demorar um pouco, mas eu acho que pro cara como ele, a gente nem teve a oportunidade de perguntar isso, né? Mas imagino que seja o próximo objetivo dele. É, e ele, de fato, ele, pelo que ele vem demonstrando, né, Felipe? Ele merece essa consideração, sim.
É que eu não sei exatamente quanto tempo que ele joga, sinceramente.
O PV falou que são 10 anos que você precisa ter feito o seu primeiro top 8 de Pro Tour, né?
Não, acho que é Pro Tour só.
Márcio Carvalho de Portugal, ele não tem nenhuma vitória em Pro Tour.
Não,
ele
mas
tem
é...
2 top 8 de Pro Tour.
É.
Tem 3 vitórias em GPs. 12 top 8 em GPs. E diversos Pro Points. Deixa eu ver, tem... Pro Tour debut dele foi em 2005 em Londres, cara.
É, tá longe ainda. Longe não, é. Mas ele falta...
Já tá ali naquela
falta
faixa
que chama. Falta resultado aí pro Tour. Esse ano tá muito bom pra ele.
É, falta vencer um Pro Tour, cara.
Não, falta uns top. Quanto top 6, 16 aí tem?
Ah, eu não tenho nessa lista aqui, não.
Não?
Tá.
É, então, porque aí poderia ser indicador.
Tem mais Pro Tour top 8 do que tá escrito aqui também, porque eu tô na Wiki e eu não sei quando foi atualizado a última vez. Tem que ver se o Bertu aparece aqui.
Porque 2 é pouquinho. Pro Hall da Fama hoje em dia é pouco.
É, lembrando que se o Bertu não tá aqui, então...
Deve ter 3, então.
Como o Bertu venceu um Pro Tour, ele deveria estar na lista de jogadores profissionais, né? Certo?
Eu não sei.
Do Brasil...
Não sei qual critério que eles usam.
Tem
aí.
Pedro Carvalho, PV, Willi Edel... Deve ter o Jabil Saporito também, é uma lista muito grande. Deixa eu ver... Tem Eduardo dos Santos Vieira... Tem, e o 2 do que nós falamos, o Saporito também, o Saporito não venceu o Pro Tour, ele fez top 8, o Eduardo também. O top 8 nem, o Eduardo não tem top 8 em Pro Tour, mas está aqui na lista, então...
Esse é pelo número de Pro Points.
Então eu acho que o Márcio Carvalho está com 3 top 8 de Pro Tour, se ele vencer mais um, ele vai ter 4 top 8 de Pro Tour e uma vitória.
Aí eu acho que sim, ele fica...
É elegível. Mas enfim...
Não, eu acho que ele é elegível no longo prazo, não sei se agora, nesse ano, na próxima, o Baloff, ele... Porque eles prezam muito também consistência, por isso que eu perguntei top 16, né?
Ah, tá.
Você
tá.
Também vê a consistência
aí,
do
isso,
que né? Ele tá no topo.
Mas vamos dar uma olhada nas listas de... Enfim, o Márcio Carvalho fez top 4 aqui, né? O prêmio era $21,000. É um campeonato grande, cara.
Vale uma boa grana.
É, prêmio pro Raptor. É, olhando as listas dos decks aqui, primeiro que o metagame, são só 16 jogadores, né? O metagame tinha 8 Mordo Veículos, 5 Copycat e 1 BG Energia Agro, 1 BG Delírio e 1 Temur Marvel. Sim,
eu acho que você não antes de continuar, acho que você não comentou, o Saporito ficou em quinto, né?
Ah, é verdade, o Saporito tava lá, bem lembrado.
Sim,
bem
o Saporito lembrado. Foi pra lá e ficou em quinto.
É, pertinho, era ele ou o Márcio Carvalho ali, né? Brigando pelo top 4. Que legal, hein? Parabéns pro Saporito, verdade. É, o Márcio Carvalho, a propósito, pilotou um deck de veículos.
Sim.
É, um Mardo Veículos. Eu não sei se é a mesma lista, eu tô vendo aqui que tem Arcanjo.
Não, foi. Às vezes. É, A lista é parecida, mas elas tiveram várias variações. É que aqui só tem a top 4, né? Ali não, não tem mais.
É o top 4. Só
tem top 4, né?
Ah, não tem todas. Todas as listas aqui, ó. O Wizards publicou. E tem dois arcanjos a vacina no main deck do Márcio Carvalho. Curioso.
É, o que eles comentaram muito foi que sim, eles mudaram a lista pelo fio desesperado.
Ah, ok. É um pequeno
fio. Porque é um. Né? Sim, a maioria você conhece, tem uma noção do que jogar. Então.
Um dos que pilotou o deck de Four Colors Sahili foi o Thiago Saporito.
Sim, e ele não gostou do deck.
O deck dele tem uma cópia de um Planinauta que a gente tem visto aí, assim, de forma bem discreta aparecendo em decks, que é a Tamiyo Bunt.
Também é.
Né?
Sim, uma cópia. Pelos jogos que eu vi, não vi muitos, mas tava bem legal. Não sei se é uma questão do metagame, por causa do grande. Tipo, grande a presença do Mar do Veículos, né?
É.
Mas ela tá dando trabalho.
É, e o julgamento
ela
aqui também.
Ela controla bem, né?
Sim.
Porque ela entra, ela dá dois steps, né? E não desvira. Você pode travar até um Gideon, por exemplo, se não te atacar. E tal, ou um veículo. Porque é permanente, né? Então você pode, tipo, dar o tap num Heart of Kiram, alguma coisa assim.
Ah, é. Na configuração do deck dele, o que eu gostei também foi o juramento da Chandra, né? Que tem aparecido também com mais frequência nesses decks de Sahili também.
A coisa das mana removal, né?
Saiu o juramento da Chandra e todo mundo, ó, nossa, o cara tá foda e tal. Não, o da Chandra é que tá vendo o jogo.
É, não jogou, a gente não sabe o que pode acontecer, né?
É, daqui pra frente pode ser reparte.
Isso.
Mas sem rotação, não sei, hein?
Sem
rotação é complicado. Talvez esses decks continuem aí por mais 6, 9 meses.
Vamos ver, mas é bom porque, tipo, o Ofaf da Chandra é legal. Porque é tipo uma criatura, e aí quando você coloca o seu Planinauta, ele dá 2 de dano, né?
Isso, é. No começo.
Pra cada Planinauta que você joga.
Na verdade, no começo de cada etapa final, se um Planinauta entrou no campo de batalha sob seu controle esse turno, ela causa 2 de dano a cada oponente.
Isso aí, se você der um Blink, por exemplo, com Felidar na Sahili, mesmo que ele pare o combo matando o Felidar, você dá os 2 de dano.
Sim.
Então, tipo, junto com uma se você tiver um draw um pouquinho agressivo, já adianta bastante.
É interessante.
E a Chandra também pode dar 2 de dano, então.
Legal. Felipe, além desse torneio, não teve Star City ou torneio GP, né? Relevante. Teve vários torneios aqui no Brasil do Circuito Liga Magic que já começaram. Eu não identifiquei nenhuma novidade, assim, nada muito grande. Eu acho que nós falamos semana passada de um deck Modern Zoo que estava usando os herbalistas, lembra?
Uhum.
E eu encontrei uma cópia de um deck similar num deck da Liga Médica. Eu não vou conseguir acreditar quem, mas venceu em primeiro lugar numa das lojas aqui. Acho que foi na Vampire X, inclusive.
No
torneio Modern. Tinha 4 herbalistas e 4 do bichinho azul e verde.
O Revolt Zou, né?
Isso, isso.
O Revolt.
Como é que é o nome do bichinho vermelho e verde?
O
Burning Tree. Burning Tree. Emissary, isso.
Que mas, saiu Modern Mass.
Isso.
Como comum.
Spoilers da próxima fase. Felipe, teve um torneio nas Filipinas de Commander, cara. Vamos falar um pouquinho de Commander então. Teve 40 jogadores nesse torneio. Foi um torneio até que relativamente grande para Commander, né? Quem venceu foi um deck de Zurgo, o Zurgo Sineiro, Mono Red Agro. Ele tá usando uma carta aqui que eu adorava quando começava a jogar, cara. Era uma carta cara. E que todo mundo queria trocar. Eu acho que eu lembro até de ter visto gente trocando Porto de Richada por essa carta. Esfera de Raios.
Nossa.
É verdade.
Na época era bom, né?
Na época era bom. Isso significava vitória. Pelo menos no nosso círculo ali pequeno, o pessoal desejava essa carta. Porque era assim, Esfera de Raios e Explosão de Raios. Explosão de Fogo. Chega 10 de dano, né, cara?
É.
Pra gente era tudo.
Mas foi a vida do oponente, né?
E quando seu oponente tem 20 de vida, como no Commander atual.
Uhum.
Aliás, se alguém tiver ouvido falar alguma coisa sobre mudança do ponto de vida, porque agora vem um novo anúncio de ban da Wizards, né? E de repente o pessoal do Modern, do Commander se mexe aí pra pelo menos dizer, estamos investigando um Commander com 25 de vida. Porque com 20 realmente esses decks agro estão tendo a chance.
Ah, mas isso não é bom.
Cara,
se você tem um Jace em segundo lugar aqui, cara.
você tem um Jace, o Jace Prodigy de Vryn, né? Mono é. Azul, segurando em segundo lugar. Mas você tem um outro deck de Zurgo no top 4 aqui de história.
Mas, é, sim, tem mais dois Zurgos no top 8 mesmo.
É, mais um lá
no top 8. Tem um Agostinho, cara.
Tem Titânia,
Clique, que é yeah.
Titânia Mono yeah. Verde, o pessoal conhece, tem Vendiroclick, Agostinho e Geist de decks mais control, assim. Agostinho e Geist o pessoal já tá acostumado a enfrentar, sabe mais ou menos qual do deck, né? E a do Click é um mono azul, tem Enrakul, cara, deck de Click. Ele tá com Show Intel, deixa eu ver. Não, tô procurando como é que ele joga esse Enrakul. É
15 mana.
É bem provável, é bem provável.
Polymorph.
Ah, é, ele só tem o Enrakul de criatura.
Deve, ter outro, deve ter outro polimorfo aí no
eu
meio.
Eu tava achando essa coluna de criaturas pequena também. É que tem um bicho 15-15, mas só tem ele, é por isso. Eu baixo ele de tem meu, o, teu passe, no meu turno na quarta mana, polimorfo, pronto.
É, não precisa, tem o Blink Moth Nexus, tem o Fire Conclave, o Ink Moth, Mutavault, Misha Factor. Tudo que vira criaturinha.
Esse é o plano do deck dele. Cara, ele tá usando uma carta aqui nostálgica, Maré de Paralaxe. Lembra disso?
Não, qual que é?
É o encantamento azul de Fading, de sumir 5 e você vai removendo terrenos. É tipo onda de Paralaxe, só que onda é branca e remove criaturas, que remove terrenos.
Entendi.
Nostálgico. Mas então é isso, o Commander aqui teve decks bem de controle, teve esse deck meio de combo, mono azul aqui. Teve o Titânia Mono Verde, o único deck Mono Verde representado, mas quem venceu foi Zurgo contra Jace na final. É, vamos ver. Eu vou pelo Grilo, assim. Ele disse que não estava muito satisfeito com 20 de vida, que 25 talvez fosse o número ideal. Vamos ver se muda alguma coisa com o próximo anúncio de banda Wizards.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lost.
Felipe, Modern Masters 2017 ou Modern Masters 3, qual diabos é o nome desse edição?
Eu não sei. É, eu acho que é 2017, né?
É 2017, mas por que tá MM3 no nome? Eu me confundo, porra.
Porque não cabe 17.
Vamos lá, spoiler completo.
Você precisa de... Como são três, o código são só três, né? Precisa de... Precisa ser um número.
Eu confesso que não tive tempo de olhar o spoiler nem de preparar um guia pro limitado durante a semana. Então, enquanto você diz as suas impressões aí, Felipe, eu vou olhando aqui e tomando certos sustos com as cartas que eu não esperava sendo relançadas.
Você quer como que dando ideia do limitado ou em geral?
Não, eu falo geral, assim. O que, que você gostou que voltou...
O que eu costumo... Além do, acho que do óbvio, né, que tava precisando, que são as coisas de retornar a Ravnica, né?
Pô, Tarmogoyf voltou como mítico mesmo.
É, isso sempre vai voltar como mítico, né? Não tem jeito.
Revelação da Esfinge. Era mítico na primeira printagem?
Era mítico. Eu não lembro, se falar a verdade. Não lembro.
Vou ver isso agora.
O cartinhas legais de voltar, Stone Silence, tava começando a ficar caro. O Range of Fiels é legal porque é uma carta aí que, tipo, vira e mexe e joga. Também Restoration Angel. Da Nation foi, acho que, o principal que talvez precisava voltar e não... Difícil voltar numa coleção normal. Apesar do pessoal todo falando a Moncaf, até eu queria que voltasse a Moncaf. Só que eles não querem mais fazer Wraith de 4 manas, né?
Então, sim. Revelação desse filme já era mítico mesmo.
Mítico.
Caverna das Almas era raro só, né?
Isso.
E agora voltou como mítico.
Isso.
Eu não gostei disso. A Caverna das Almas é um terreno que tá custando $50 em média, o original, e ele é essencial para moda.
40.
Ele é e até para Legacy, né? Para alguns sim. Decks de Legacy. É muito bom, muito forte contra deck de controle.
Ele já tinha muito slot, né? Em roda de terreno.
Esse é o tipo de carta que tava precisando. Olha o preço dela. Tava precisando. O que não,
não com certeza.
De reprint raro é Seance. Eu não sei como é o nome em português.
Eu não sei porque eles reprintaram isso.
Podia reprintar como Mítico. Né? Ou Dead Eye Navigator. Eu sei que tem o tema de Blink nessa edição. O Crackling Counterpart. Ela tem algum terreno raro além das Fetches? Então eu não gostei de ter voltado como Mítico. Não vai ajudar muito o preço. Mas diga lá, você estava falando de alguns reprints úteis, né?
Isso, é. Sun Silence, o Vencer, apesar de não estar jogando muito, é uma carta legal, já estava carinho. O Phantasmal Image, bem legal, da Nation.
O Phantasmal Image voltou, eu gosto dessa carta, cara. Pra Cuba, é muito bom.
É uma carta boa, ela vira e mexe joga, é uma carta que não é cara, tá menos da metade do valor do booster, mas é uma carta que você troca, você passa e tal.
E o Vencer, não... hein? Vencer joga, né?
Joga bem pouco, mas ele tava bem caro, então acho que valeu a pena, assim.
O Vencer normal de, era a divisão do futuro, tava 15 dólares.
Isso. Agora eu caio pra 10, então. Tem muito. Outra legal que também é Goblin Guide, muito importante. Não fiz, voltou, né? Assets, obviamente.
Você não acha meio nada a ver ter Death Shadow aqui? Tô pensando no formato limitado mesmo. É importante que esteja, né? Ela tá muito cara, deixa eu ver Death Shadow.
Ela tá subindo ainda.
Pra 10 dólares, é. Tá cara. É. Mas.
Sim, você tá aumentando o jogar, né? Mas...
É bom, mas é. É tipo a Daybreak Coronet, né? Do outro set. Você só tinha Splinter Twin de Aura. E tinha Daybreak Coronet. Então era uma carta bem morta no limitado.
Sim, no limitado, cara, não vai jogar.
Não, não,
não
vai.
Joga, não tem como.
Não tem mana Phyrexiana aqui, né?
Não.
Não tem milagre, tem maçã. Não tem mana Phyrexiana.
Eles voltaram com milagre, né? Todos.
Mind Shatter, cara, pra quê? Oh, não precisava disso no slot raro, vai.
O Pyromancer Station com como chama?
Você viu que expandiu Flames? Pyromancer Ascension?
Vive. É, mas ele, pô, ele
é amigo permanente.
Ele cometeu um errinho ali básico, cara.
Por quê?
Porque ele deixou, dava pra ver a
na thumbnail?
Não, dava pra ver a na hora que ele foi spoiler a carta, tipo, quanto tempo você demora pra acertar, tipo, zero? Porque ele botou a foto do negócio. Ele colocou com desenho.
Ah, mas tipo, não é todo mundo que conhece.
Não que apareceu o desenho assim, 100%. Ah. Só que é um desenho muito icônico, assim, e é muito. Você bate o olho e você reconhece. Eu achei engraçado. Ele podia ter, tipo, botado um negócio preto ou branco em cima.
É que essa carta não tem outra arte, né?
Não tem outra arte, é, então fica difícil. Não tem como confundir.
É verdade, verdade.
Se fosse igual... foi legal, cara. Gostei muito de terem dado pra ele, assim, foi.
Não, bacana. Pô, Blood Moon voltou como raro.
Blood Moon, Tragicast voltou, não vale nada.
Tragicast.
O que me surpreendeu um pouco foi Dumping Matrix.
Dumping Matrix, 3 manas artefato. Habilidades ativadas de artefatos e criaturas não podem ser ativadas. Olha só. Não tem uma carta que faz isso por 2 manas no Legacy?
Talvez.
Dumping Matrix é uma carta bem presente no sideboards?
Não. Chegou a jogar um pouquinho assim, por sei lá, 2 meses, há muito tempo atrás, Felipe, na hora da época do Splinter Twin.
Felipe, deve ter muita gente puta com esse repente de Dumping Matrix, porque ela é uma rara de Mirrodin e não tem repente nenhum. Mas
não,
ela é uma
vale
rara
nada.
De 1 dólar, menos de 1 dólar, né?
Eu acho que nunca chegou a valer muito.
Eu acho que tinha muita gente com essa carta estocada, esperando ser uma técnica forte de sideboard contra algum deck. Que poderia surgir no Modern. E aí, é como Retract, né?
Ela,
e aí
usava, poder... ela usava... Como chama? Esqueci o nome. Contra o Splinter Twin. Foi o único momento que ela jogou.
Não podia ser reprintado como incomum? Ou nem ser reprintado?
Podia ser como incomum fácil.
Ah.
Como incomum... É que é um efeito que não tá incomum, né? A real é essa. Se você pegar, na época do Splinter Twin...
É.
Ela ainda tava, tipo, muito barato. Ela é tipo 1 dólar, nunca chegou a custar muito.
Chamado isso do rebanho ela... voltou, nossa.
Mas eu acho legal de ter assim. É bom porque, né, sei lá.
Eu adoro essa carta.
Porque é se só... essa carta começa. Se tem uma habilidade ativada que vai zoar o formato, essa carta vai ser procurada tipo assim. Tem outras coisas que
não, mas
param,
você mas... falou que no Splinter Twin não foi, que o pessoal
não,
já
não
tinha
foi.
Outras respostas.
É que, sim, mas não dá pra saber, né?
Você não pode prever tudo, é verdade.
Sim, é. E aí você pega uma carta Mirrodin, já é bem antiga, que pode ser usada em sideboard. Eu acho que o pessoal não passa muito a carta, porque...
Assim, Felipe, digamos...
É bom você ter, tipo, você ter, imagina, você tem um Dumping Matrix na sua pasta, é legal. Pra hora que você quiser usar, fala, puta, posso usar ela contra sei lá o quê. E você pega e põe no seu sideboard.
É, digamos que a Wizards no próximo anúncio de banidas e restritas venha a... Quando foi pra tour? Você lembra? Exatamente.
Não. O próximo anúncio semana que vem, sei se você tá falando.
Isso, então. Vai, semana que vem...
Ou essa semana, na verdade.
A Wizards anuncia...
Eu acho que essa semana o anúncio. É sexta-feira, não é?
Não é 5 semanas depois do pro tour?
Então, é essa semana.
Não passou tudo isso? Passou?
Passou. Nossa, lembra que a gente falou passou... que ia ser uma semana antes do GP?
Passou voando. Felipe, essa semana, é verdade. Será que saiu alguma coisa?
Eu não sei que dia que sai.
Enquanto a gente grava.
Juro, foi legal de voltar.
Mas o que eu ia falar contigo é o seguinte. Digamos que a Wizards essa semana desbane a Lady Gaga lá e o Butter School, ambos. Ou melhor, é só um deles,
não,
né, cara?
Butter School não tá banido.
É, então, tá bom. Desbane a Lady Gaga. Essa carta aí pode ver jogo?
Talvez.
Porque aí você inibe Butter School e a habilidade da Lady Gaga de baixar o Butter School, né? Quando ela entra em jogo e buscar o Butter School.
Tem como, né? É. E aí não vai poder equipar, né? Nem voltar pra mão.
Exato.
Não sei, pode ser que sim. Não dá pra saber, né, prever. Você pode matar ela. Ela não usa a habilidade. Mas, tipo, é preventivo, né, você coloca lá e fica.
Cara, eu acho que talvez a Wizards tenha lançado... Vou até olhar o Twitter enquanto a gente conversa aqui, porque o site da Wizards está quebrado.
Ixi.
Tá travado. Não, mas no Wizards ninguém tá falando nada. Então, pelo jeito, não saiu ainda.
Não sei.
Mas vamos ficar de olho que é essa semana, sim, verdade. Felipe, falando em hate, então, em ban, saiu a Graph Digger's Cage, que é um hate pra Dredd. É?
Isso. Okay. Foi legal.
Comparo, né?
Uhum.
Ah, colar cirisco, que a gente comentou bastante.
Sim, que colar... ele pode usar o colar da medusa.
A nova versão de colar do basilisco tá R$6,50. Olha só, que beleza.
As Fats, que é o principal, né?
Ah, são as raras que todo mundo quer tirar. O Ultimato Cruel, que tava todo mundo procurando porque tava muito caro, né? Poderosos 81 centavos.
Isso. Coisa legal de ter voltado.
Abrupt Decay.
Sim, foi bom.
Ótimo. $5 só.
Já era meio esperado, né?
Cara, tem que comprar.
Já era meio esperado.
Pô, e precisa, $5, tem que comprar agora.
Pra mim era esperado ele voltar. É que igual a Snapcaster, Liliana... essas coisas eu nem comento porque meio que já esperava. Todo mundo esperava, na Bunch real.
Histórico,
né?
Todo mundo esperava. Zur.
A Linvala foi bom ter voltado, não necessariamente voltaria. Bom, Caterhoof foi bom ter voltado também.
Cara, eu não sabia que Flicker Wisp tava tão caro. Tá $2. É um incomum de $2.
Sim, e abaixou, né?
Porra. Flicker Wisp, cara,
foi ótimo ter voltado.
Foi $1.
Foi ótimo ter voltado mais uma versão. Não é uma coisa pra tá cara, meu. Ah, quero jogar de Linger Souls. Tá, você vai e compra na hora, se não tiver. Tipo, tem que ser assim.
Acho que tava na cara que Flicker Whisper ia voltar também, porque eles anunciaram que ia ter esse... que é tipo de Blink o W.
Podia ter voltado o como chama? O Vile, né? Mas...
É verdade, ficou devendo.
Mas legal, o PF ter voltado foi ótimo. Inquisition como em comum, maravilhoso. Serum Visions, finalmente, botaram aí.
Serum Visions.
Já voltou pra $2. Voltou pra faixa dos $2. Ainda tá meio caro, mas tá bom.
Olha, teve um downgrade aqui. O Pari Wild Shaman era raro lá em... como é que era?
Teve muitos downgrades.
Você lembra aí dos principais downgrades?
Burning Tree pra comum.
Burning Tree Emissary pra comum, olha só.
Besourinho também pra comum.
Esse besouro tem um combo infinito no Pauper, né?
Tem, não sei.
Esse besouro é o seguinte, você tem ele aí pra gente? Eu esqueci o nome da carta. Você pode ler o que faz?
Eu não lembro. Sacrifica uma criatura por um marcador desse. Agora,
qual que é o nome do besouro?
Mortification Beetle. Toda vez que um jogador sacrifica uma criatura, você põe um marcador +1. Não sacrifica uma criatura com um marcador +1.
Tem um combo de 4 cartas no Modern. Carrion Feeder, ele e mais um outro bichinho lá. Que. Mais uns dois bichinhos. Que, enfim...
Você pode fazer com um Goblin Bombardment também, né?
Mas o Goblin Bombardment é comum?
Não, mas você sacrifica pra dar 1 de dano, aí você vai crescendo ele.
Ah, sim. Mas no modo assim, você tem essas 4 criaturas, você juntas e faz um besourinho infinito. E ele ataca, mas pra mim é super saudável, assim, não deve mudar muita coisa. E é uma carta interessante porque ela foi de rara pra comum. A última vez que isso aconteceu, que teve um impacto forte, foi a Vanguarda Élfica, né, Felipe?
Olha só, lembrava disso.
Em Eternal Masters, no Mono Verde. O bichinho verde que também cresce com o número toda vez que um elfo entra em jogo. Legal. O que mais teve de mudança de raridade?
O Goblin Assault foi de raro pra incomum.
Goblin Assault, o que que faz?
Todo upkeep ele coloca um Goblin 1 com haste e todos os Goblins tem que atacar todo turno.
Ah, aquele encantamento?
Isso.
Isso tem muito cara de encantamento tribal, né? Mas não tem o tipo tribal.
Não, mas tem bastante Goblin. Eu achei que ia vir tribal. Mas tem muito Goblin.
Tô percebendo que tem um tema de Goblin. Tem um tema de Blood Rush nessa edição. Blood Rush voltou, né?
Uhum.
É, que mais? Tem os selos aqui, né? Tem o selo verde que destrói encantamento ou artefato. Tem o selo preto que destrói criatura, dá um banimento sombrio praticamente. Tem mais algum selo?
Tem o preto.
O vermelho não tem. Tem o azul?
Não.
Ah, eu queria ver um ciclo de selos de novo.
Seria bom, porque tava jogando o verde, tava jogando.
Ah, é?
Sim, jogou um pouquinho, né?
Onde?
Tipo, eu não sei, o pessoal colocava pra destruir encantamento ao verde, né? E pra dar 2 de dano também. Precisa deixar na mesa pra dar 2 de dano.
Nossa, só interessante. Felipe, sabe que como eu ficaria feliz em tirar? Coiling Oracle. Oráculo enroscado. O bicho verde e azul que joga em deck de combo, joga em Commander... É 2/2/1 entra em jogo que você praticamente compra uma carta, né? Se for um terreno, você põe em jogo. É um bichinho simpático, tá $1, pô. Uma comum,
caro.
Uma comum de $1. Tá caro.
Caro. O. É. Sim, Collector voltou, é legal. Isa Charm também.
Sim, Collector tá em comum?
Em comum.
Ele é bom. Sim, Collector é muito bom.
Sim.
Só voltou. De Charm, só voltou o Izzet?
Até onde eu lembro só.
Ok.
O Rampage já voltou o Cinete, o pessoal não gostou muito, eu gostei de ter voltado o Cinete.
Todos os Cinetes voltaram?
Sim, todos.
Os 10
Cinetes. Might of Flood Cross, a gente tava quase esquecendo.
Nossa, o Fix... Então, cara, isso aqui tá praticamente um cubo. Tem 10 Cinetes, tem 10 Fixers
tem
comuns.
Tem Fixer à vontade.
É, tem 5 Fixers incomuns e tem 10 Fixers raros. Então, não tem nada que você recicla pra buscar terreno básico, como tinha no outro, né? Mas não sei se eu tô lembrando de Modern Masters 2 ou Eternal Masters. Mas tá bonito aqui, de Fixer tá. Parece que tá bacana. Só jogando pra ver, né? Mas parece que a situação tá legal. Até porque não tem tanta carta colorida assim. Não. Tem. Deixa eu ver. Ah não, tem sim. Tem sim. É que tá organizado por raridade, não tinha visto. Tem sim. E os temas estão de duplas de cores. O W Blink. Isso. GW Populate.
Isso. É, mas tem um de 3 cores de cada. Tem vários de 3 cores, né?
Tem uns teminhas de
tem os Alaros, né? Tem os Alaros.
Ah, olha só.
Ou não. Não sei se tem todos.
Ó, tem o Broodmate Dragon, tem o Ultimato Cruel. Fiery Justice. Fury Justice, né? Acho que não se pronuncia Fiery. Anjo Estoico é do Bunt e do Esper é Zur, The Enchanter. Tá. Nossa, o reprint de Advento do Vorm. Estávamos todos esperando por isso.
Cara, eu adorei o reprint de Thornscape Battle Mage.
Essa carta é legal. Eu nem lembrava que ela jogava
Modern. Eu adoro Battle Mage, cara. É muito legal.
Como que isso tá no Modern? Através de que bruxaria?
Não tá. Ou tá? Eu não sei nem se tá, cara.
Não, tem que tá no Modern. Se tá em Modern Masters, tá no Modern.
Mas como é que vai ter um só Battle Mage, cara?
Ah, será que não foi trazido por Flamespire?
Planeshift, eu acho.
Thornscape Battle Mage foi de Timespire.
Time Shifted.
É. Ah,
tá, é só ele que foi?
Só ele. É, porque Time Shifted é um de cada edição. Todos esses Battle Mages de
cada edição.
São de conjunção. Então, é. Might of Old Crosa voltou. Tá como em comum. A gente já falou no passado, né? Nossa, lembra daquela antífona de Gaia? Então, ela tá em comum agora. Que eu lembro, ela era rara.
Ela é rara?
Deixa eu pesquisar aqui. Rara lá de... É, era uma carta rara e não tinha reprint, hein? Antífona de Gaia é uma antífona gloriosa do verde. E que... É de Caos Planar. Uma daquelas cartas Color Shifted, né?
Uhum.
E que não custava... Tava $1.50, $2.
Mas um downgrade bom. Harmonize é legal voltar, né? Nunca se sabe.
Harmonize é bom. Harmonize tá mais caro do que a Antífona, então tá R$1,50. Eles voltaram com o ciclo de Splicers, né?
Sim.
Interessante que o ciclo de Splicers tem bastante sinergia com o Blink, mas eles voltaram com o ciclo em todas as cores. Porque tem Splicer, eu não lembro se tem Splicer vermelho.
Não lembro também.
Deixa eu ver, mas tem verde, Tem o branco. Não encontrei splicer vermelho. Tem o branco, que é o raro, né? Que é o que mais joga, o Blaze Splice.
Isso. É. Tem mais uns no. em comum também.
Olha, bacana. Felipe, você chegou a estudar o limitado? Você viu aí o que, que dá pra fazer?
Não.
Não?
Não estudei, não. Mas. Cara, o RG tá bem grusão. É engraçado, né? Falar, mas é. Tá muito gru típico, assim.
Blood Rush faz isso.
É. E ele tem até Mindcap Skills, cara. O Magma Jet é legal ter voltado também, a gente não comentou, mas. Nice. É, cara, ele tá bem agro. O GW tá aquele GW Valor. Ah, Seal of Mourning voltou aqui, ó. Tá como comum. Quer destruir o artefato encantamento, lembra que a gente comentou?
Ah, sim, sim. Terminus voltou como raro, olha só.
É. E aí, tipo, tá. É que ele, o GW, ele tá como fazer. Fazer, como chama?
Fish.
Fazer bichinho em Fish Populate, né? Se bem que eu não vi Populate, tem pouca coisa de Populate, mas enfim.
Olha só,
eu acho que tá muito padrão esse formato, cara. Eu acho que tá muito cor padrão, assim. Isso é que eu achei estranho.
Nesse formato você vai poder fazer o clássico, né? De baixar o Trag Tusk e blinkar ele com o anjo. Sim. Se você conseguir picar os dois que são raros.
Sim.
Quem conseguir fazer isso, tira uma foto aí que. Vai ser interessante, os dois são raros, tem que picar os dois. Ah, você pode fazer tirando o anjo e o Blade Splicer também.
Tirando que tá over. Como chama? Overpowered, me parece que você pegar tipo quase um draft de M14, assim, sei lá.
Deixa eu
com mais splash.
Qual é a mágica vermelha de Burn clássica aqui?
Ah, aqui vai ter Magma Jet e
Thunderbird. Isso é pra comum, é verdade.
E só. Porque você podia ter tido. Eu acho que muito devia ter voltado o raio, mas não voltou.
Eu também acho. O raio deveria ter voltado e como comum pra todo mundo. Sim. Ter a chance de pegar. É que mexe muito com o limitado, né, cara? É difícil não deixar o vermelho muito bom com acesso a raio, assim.
Ah, cara. Raio é essencial. Tirasse. É que eu não sei quanto é o Magma Jet. Valeria?
Não vale nada. Tá um dólar. Esse Magma Jet comum tá um dólar.
Podia ter voltado o raio no lugar do Magma Jet.
É, aí as implicações pro formato limitado talvez fossem substanciais, né, Felipe?
É que é a única coisa que dá pra tirar, né? A não ser que você coloque em comum.
Ah, sim, mas assim, você teria que mexer bastante no poder e resistência das criaturas que você vai incluir. Você não pode manipular isso, você tem que escolher cartas prontas e aí dificulta, eu sei que é complicado.
Mas precisa voltar, né?
Eu acho que
você não tem o que fazer. É uma coisa que
podia
não tem que
tirar
fazer.
Chandra's Outrage, por exemplo, e colocar...
Não, mas aí raio e Magma Jet? Não.
Nossa, já pensou. Aí vira um cubo de verdade.
Então, tipo, não, né? Não é uma coisa que não dá pra fazer. Você tem que tirar um ou outro. Você pode. Mesmo o Thunder Wraith é super legal ter. Mas senão você não vai tirar ele pra botar raio. Não, tem que ser Magma Jet. A única coisa que dá pra tirar pra pôr é Magma Jet.
Nossa, o preto tem dois Premium Removal Spells. Bom, um eu não vou chamar muito de Premium, que é Bonus Pillar, se você precisa sacrificar uma criatura. O outro é Grisly Spectacle, aquele de retorno a Ravnica, que custa 4 manas. E não é incondicional nele, não destrói artefato. Ah. Deixa eu ver, Removal Verde aqui. Cara, verde é uma carta muito boa, que eu acho que é muito valor mesmo, assim, que é a Aranha, a Penumbra Spider. 4 manas vs 4 Reach, e quando morre você põe uma ficha que faz a mesma
legal.
Coisa.
É muito legal.
Tem uma Fog que dá Populate no verde. Pá, não gosto. Que mais? Não tem uma. Tem uma instante aqui, a criatura alvo ganha mais X não diz o número de criaturas atacantes, não? Cara, não, o verde tá agressivo, não tem uma mágica defensiva assim.
Ah, Penumbra Spider.
Mas não tem um truque.
Não.
Tem truque agressivo, mas não tem truque defensivo. Inclusive tem Blood Rush, né, que te premia por atacar. Voltando aí ao programa do PVI e Kaladesh. Te premia por atacar. Curioso. Bom, é... Parece um formato divertido legal. Pelo power level das cartas, né.
Voltou muita coisa que precisava voltar.
Eu não.
Melhor.
Voltou bastante coisa, então no meio dessa diversão você vai acabar pegando coisa que vale ou que você precisa. E isso eu espero que não esteja desbalanceado em cores.
É. Acho que não, mas acho difícil, tá?
Teria que ver alguém jogando aqui. Eles, como não tem uma coisa que chama atenção na raridade comum, assim, tão absurda, pelo menos na parte monocolor, eu acho seguro afirmar que, pelo menos olhando assim, tá de boa. Não tem um raio em uma raridade comum para atrapalhar. Tem Magma Jet, mas não tem raio. No preto não tem uma Doomblade, por exemplo, que contraria muito, né? A gente tem que olhar os removals. É, no azul tem umas cartas de valor, como sempre tem, que quando você blinka fica muito forte. Por exemplo, tem o Mist Raven, que ele é 4 mana 2/2 voa quando entra em jogo, é uma manowar, né? Devolve um bicho pra mão. Tem Seagate Oracle também, que quando dispensa comentários, dispensa explicação. Tem o Augur of Bolas. Essas três cartas são comuns.
O Augur of Bolas teve downgrade também, não foi?
O Oracle?
É, o Bolas.
Augur of Bolas, é comum. É verdade, deixa eu ver. Augur.
Outra coisa que vai mexer no pauper.
Bolas. Bem lembrado, sem querer a gente encontrou. É, ele só tinha dois prints, Magic 2013 em comum e Commander 2013 em comum também. Olha só. Pessoal do pauper, fica ligado aí. Augur of Bolas.
Augur of Bolas, tá Burning.
No comum. Burning
Tree Emissary e... Como chama? E o coisa em Lasso.
Aliás, pessoal do Pauper, Ghostly Flicker já era comum, né? Mas foi relançado agora, então tem mais Ghostly Flicker no mercado.
Soul Warden no mercado tem uma comum de $1.
Soul Warden, né? Soul Warden não era incomum?
Acho que já tinha como comum, já, eu acho.
Soul Warden.
Jogo morrendo.
Pior que eu tenho essa carta há mais de 10 anos aqui. Era comum em Êxodo e depois passou como incomum em nona e décima e depois voltou a ser comum, né? Mas eu tô olhando essas cartas azuis e que sinergizam muito bem com o Blink, Felipe, tô vendo bastante valor aqui, hein? Se o azul conseguir segurar a agressão inicial das outras cores, e olha só, com dois bichos, 1/3, um que custa 2 manas, outro que custa 3, e que te retorna uma carta quando você baixa eles, e aí no bicho de custo 4 que dá bounce quando entra em jogo, eu acho que o azul tem chance de despontar como uma das melhores cores aqui desse limitado. É. Deixa eu olhar o branco aqui. Não, o branco tá o que a gente conhece aqui. De bem interessante, assim, eu gosto de cartinha como o Gideon Lawkeeper. Ele é um tapper de uma mana, né? Eu gosto.
É bem sólido.
Bem sólido. Tem um bicho bom de Blink também, que é um cavaleiro, 3 mana, 2/2 iniciativa, quando ele tem jogo, põe uma ficha 1. Ótimo alvo pra brincar.
Tem o... Não, o ótimo pra brincar é o de 6 manas.
Põe 2.
Põe o anjo 4/4. Branco.
Ah, é. É só comum isso?
É incomum.
Ah, tá.
Só que é 6 manas, né? É muito caro.
Na raridade comum, pensando em sinergia de duas cores, eu gostei do azul e branco. Gostei. Não sei se vai ter tempo pra fazer o que quer fazer, né? Pra tirar proveito de toda essa vantagem de carta. Mas eu gostei, cara. Tem Mystical
Beasts. Do subtema Goblins.
Mas ele tá centrado no vermelho e vai splashar o quê? Vai ser Rakdos ou Gru?
Gru, provavelmente.
Gru?
O preto não tá muito agressivo. O preto tá bem de boa.
Cara, eu acho cute, mas não apostaria. Muito perigoso. Você tem que curvar nesse subtema. E
sim.
Blood Rush não é uma mecânica... Eu acho que não foi feita pra ser jogada fora de Return of Ravnica original. Porque... Assim, são truques bem condicionais, o teu criatura que tem que estar atacando e tal, e... Ah, não sei. E pior que eu joguei de Gru nesse pré-release, hein? Foi o pré-release que eu venci lá na Devir. Mas eu não consigo ver tanta vantagem fora daquele contexto. É perigoso.
Não sei. É que o incomum do vermelho tá relativamente... Tá ligeiramente fraco.
Oi, o que tem de Goblin pequeno aqui, Felipe? Tem Dragon Founder na curva 2... Tem Mog Flanks, que é bom, na curva 2 também.
O mapa é meio devagar, né? Porque o vermelho e o verde estão devagarzinho.
É, quando a gente vai para as outras raridades, o azul e o branco não chegam a pesar tanto. É, mas como comum manda no limitado, sei lá, eu acho que eu curti azul e branco, cara.
Tá lerdo, não tá não? Dá uma olhada aí. As coisas começam na curva alta.
O azul e branco ou em geral?
Tudo, geral.
É, eu não tô vendo nada de muito valor na curva 1. O verde é o melhor, é o melhor.
Nem na 2 tem, cara, esse é o ponto. Tem pouca coisa na curva 2.
Deixa eu ver, é que a gente tem que olhar as coloridas. O verde tem o melhor drop 1, provavelmente, que é o Peregrino de Avacim.
Sim, sim.
Deixa eu ver, colorido. Tem um bicho hack dos 3-1 ímpeto, porque aqui é BR. Tem o Electromancer Goblin, 2 manas 2-2, reduz em 1 o custo das instantes e feitiços.
Eu acho que até tem, acho que até faz sentido,
tem porque oráculo, imagina,
é um formato que tem, você tem fixer pra cacete. Se flechar uma terceira cor é de boa.
Ah, melhor drop 2 é Cinete. Melhor drop 2 é Cinete. Porque aí você vai pra 4, drop 4 no terceiro turno, e os drop 4 já são respeitáveis, como a aranha que eu falei.
Sim. Mas drop 3 tem o Willy Toctor, cara. 5-4.
Ah, e tem chamado do rebanho. Pra bom. Curvar no top, no, na curva 4 com outro elefante 3-3 também. É, tem valor, espalhado pela edição inteira, né? É, eu acho que vai ser um formato de bomba. É um formato altamente sinérgico, sim, mas tem algumas bombas aqui que vai ser difícil de responder. A Olivia, por exemplo, ela é, tudo bem que ela é mística, né? Mas é muito difícil responder essa carta, interagir com ela. Cyclonic Rift é meio chato. É, que é mais...
Melhor o melhor do 3 é um Flink Courage, cara.
Snapcaster é difícil também, de, é muito valor pra uma carta só.
Não é, mas cara, tipo, mítica você não conta, né?
É, não dá, né?
Vou ser sincero. Ah,
Trag Tusk é uma bomba nesse formato. Meu Deus. E é splashável, cara.
Ótimo, mas é isso.
Oi?
Voice é bom, mesmo os caras não podendo...
Goife?
Não, Voice.
Ah, Voice. É, tem Voice no formato. Mas Voice é mítico.
Então, é isso que eu tô falando, tipo, são os melhores drop 2, aí, tipo... É. O Ranger of Use é o melhor do P6, eu acho. Muito disparado.
Ranger of Use.
Não, Boros Reconer, aliás. É.
Ah, você não quer drop 1? Tem Goblin Guide.
Então, esse é, aí você pega Ranger of Use. O que você vai buscar?
Faz Goblin nada. Guide e Overworld Tracker. Se for pronto, três raras do teu deck já foram.
É o Peregrino de Avacyn.
Sim.
E só, né?
Ah, é. Acho que nem pelo valor, velho. Pelo pegar essa coisa. Cara, Colar do Basilisco é um bom drop 1, ó. Tá aí.
Não.
É. Mas é isso aí, pessoal. Acho que deu pra ter uma ideia. O set tá forte, assim, que eu não tô tão surpreso porque eu tô acostumado a jogar cubo, né? Então a gente tá acostumado a ver essas mesmas carinhas aqui. É, PF, Inquisição, algumas dessas raras e míticas também. Mas o set tá forte, assim, poder comprar uma caixa de booster hoje que te dá acesso a tudo isso de uma vez só. É, não é uma coisa que acontece com frequência, né?
Uhum.
E a gente tá falando de Fatland também. Felipe, pra finalizar aqui, qual o limite de preço de uma box que você acha decente pra investir?
Pra investir?
É, melhor, né? Em vez de investir. Não quis dizer investir, eu quis dizer comprar mesmo. Eu quero draftar, eu quero tentar abrir cartas pra completar minha coleção Modern, ou draftar com os amigos, mas eu quero que a caixa seja minha. Qual que é o limite?
Cara, eu tô meio, sei lá, cara, R$800, sei lá, vai.
800.
Pra tá. Ser. É que, não,
quanto
não,
que tava de uma The Masters 2015?
Por aí também.
Por aí? Ok.
É, R$35, um pouco menos de R$35 o booster. Eu acho que se pagar mais de R$35 o booster.
Qual o preço sugerido? $10, né?
É, 30, é.
É, 30 e poucos reais.
Né? Aí é 24 booster, dá 840.
Então o recado tá dado.
Assim, tem gente que acha melhor pagar mais. Aqui eu tô realmente achando meio...
Salgado.
É, que não sei porquê, mas... Porque se você parar pra olhar, é que assim, no futuro as coisas vão mudar, né? Você tem... poucas raras que pagam o booster e poucas raras que, tipo, valem mais que o booster.
Sim.
Você tem... Que vale mais que o booster, você tem as FETs e essas FETs, como chama?
Que são raras, nome? Né? Isso
sim, isso, raras.
A favor.
Tem as FETs, o Guide, Blood Moon e da Nation, só.
Eu tô olhando aqui... Death Shadow bate o valor do booster.
Então, então $10. Só. Aí que bate o valor do booster é Death Shadow.
Ah, Blood Moon vale mais também, Blood Moon.
Então, é Blood Moon, Donation, Goblin Glide e as Fats.
É.
Com preço igual ao booster, é um Vencer e o Death Shadow. Se eu não me engano é só.
O resto é abaixo disso.
Isso.
É, quem não é mítico, né?
Isso, só que aí que tá. Você tem PF que vale tipo quase um booster.
Inquisition
que vale quase um booster. Serious Vision tá baixo já, $2. Tipo, você tem uma incomum de $5, beleza, né? Match of Crows baixou pra $3 já, então já é legal. 3 tá bom. Sim, Né? Então eu, e vem uma foil em cada, então tem uma chance maior.
É, não tá fácil recuperar o valor, apesar de estar cheio de carta boa, né? Mas
tem muita
o...
carta boa. Se você quer uma coisa, se você não tem nada de Modern,
o coeficiente de frustração tá, pode tá ser baixo.
Legal. Não, é, tipo, não tem nada horrível, assim. Então, sim, vai ser legal. Agora, se você tem uma coleção Modern, eu acho que, a não ser que você queira realmente brincar de loteria, não vale a pena.
Esse negócio de loteria nada, é legal. Não tem nada horrível, eu discordo. Tem CS, né?
Não, se você pegar, tipo, comum, incomum, assim, você abre uma box mesmo,
tá, você mitiga bastante. Tá, você pode tirar um incomum que te deixa feliz, sim. Mas...
isso, assim, tem as foils e tal.
Mas
pô, o... você tira uma a mítica que eu acho que tem que ser quase tudo o preço de booster, né? Aí já tá mais equilibradinho, né? Você já tem, tipo... você tem, acho que, quantas míticas são? Nem sei.
Começa aqui, são 5, 10, 15 míticos.
É, que não paga o booster, você tem, sei lá...
Revelação da Esfinge, Olivia Voldar, Indomie Raid...
5, 6,
7... Flames, Bonfire...
Você tem metade que não paga...
Master. E um Entreat de Angels. Entreat tá barato, hein? 3 dólares. É que só joga em um deck também.
É. Metade não paga o booster das míticas... E uma só que fica no preço, que é o Grizzly Broad, que fica no preço do booster, o resto são pelo menos dois boosters. Ah não, tem o Cutterhoof também, que é 10 dólares. Aí você tira uma Liliana, você tira um Goyf e já... tipo, vai lá em cima, né?
É, mas ainda existe, acho que vai ser comum, inclusive, você abrir um booster com uma rara de 2 dólares, talvez uma incomum de 1 dólar e o resto somado dando 2 dólares. Então, é, você chegar ali na metade do valor. Tal. Ah, mas então, é bem provável que a sua file seja uma repetição de uma comum ou incomum que você já tenha, né, que seja conhecida, como, por exemplo, uma oportunidade foil, uma compulsive research foil, alguma coisa assim.
É que vender essas coisas mais baratas é muito difícil, né, então, por isso que é complicado você falar de valor, né, mas eu não sei, eu pagaria isso, mas sou eu, né.
Ok. Vai ser sempre emocionante abrir um booster dessa edição, cara. Uma edição que você pode abrir um Snapcaster, um Tarmogoyf.
Não, é super legal abrir. É. Se você quer as cartas, se você tem um monte de incomum, por exemplo, não tenho nenhum PF, não tenho nenhum Inquisition, não tenho Flicker Wisp, não tenho
mais Super
Prosa. Não, são das incomuns, para comum, comum, incomum. Você não tem isso tudo, vai valer a pena um valor bem mais alto.
Sim.
Agora, se você tá querendo pra ganhar dinheiro ou pra ficar empatado, pra trocar, ter material de troca, aí eu acho que já não vale tanto, assim.
Ok.
Aí o pessoal vai falar, não, mas tem muita carta boa. Tem, realmente. Depende do seu objetivo, né?
Sim.
O que você quer fazer?
Se você não tá acostumado com cubo, você vai se divertir jogando esse formato limitado. É, se você tá acostumado com cubo, você tá mimado. Então, nada vai te divertir tanto quanto... um cubo. Isso aqui é um cubo piorado, vai. Só que com essas sinergias escolhidas. E sempre tem a esperança do Tarmogoyf Foil, né?
Sim.
É, que é o bilhete de loteria escondido em alguns desses boosters aqui. Muito bem.
Se você tira uma Liliana ou um Goyf, você tá feliz, né? Não tem como...
É, com certeza. Liliana, pô, 70 dólares, anormal.
Então. É.
Muito bem, Felipe. Feito, nossa missão está cumprida. E era isso, cara. Agora é esperar o pessoal abrir esse booster, draftar, jogar online aí também, quando sair no Magic Online, pra gente ver como é o formato. Beleza?
Uhum. Beleza. Vamos ver. Espero que abaixe mais o preço, que eu abri muitas boxes. Porque é importante pro formato, baixar o preço de tudo.
É, aí vai ter mais cartas circulando. Ei, se você abrir uma box e quiser draftar um dia, gravar um vídeo assim, em menos de 2 anos, a gente tá aí. Quando sair uma demassa de 2019, você abre a sua de 2017, né?
Não, eu não vou comprar 2017. Não animei, não.
Ah, se você não for pro GP, olha só, vai sobrar dinheiro pra isso.
Não, eu prefiro comprar um site Scald interno.
Ah, boa. Tá brincando no que realmente você precisa, em vez de ficar brincando com a chance. Isso aí.
É.
Sem loteria.
É, sem loteria.
Mas então, espera a Scald interno chegar no preço certo também, né? Que quando os boosters começarem a ser abertos, então tem chance de cair.
É, eu só acho que cai. Mais um pouco, pelo menos.
Beleza, Felipe. Então, obrigado aí pela participação. Gente, até a próxima.
Até a próxima.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rapidos Cast, porque aqui é BRR.
Cara, eu... eu tava ouvindo, vendo o canal de YouTube de um, um screenwriter, né, americano. Ele até escreveu uns filmes conhecidos, como Chronicle. E ele tava falando de Star Wars, cara, você que conhece. Você curtiu o The Force Awakens?
Gostei, bom.
O que, que você achou da Rey?
A Rey é meio estranho, mas é bem legal. Mas ela é tipo um Skywalker.
Então, aí é que...
É que a gente não tem o passado dela, né? Esse é por isso que a gente fala, né? Porque
mas esse cara, ele é um escritor profissional. Ele fala umas coisas que tipo, explodiu minha cabeça, assim. É, que eu não tinha parado. Fiquei muito distraído pelo, acho que, pela história em si, pelos efeitos que a gente não pensa. Mas a Rey é uma péssima personagem. Ele até chamou de uma Mary Sue.
Cara, é que ela é um personagem igual qualquer outro Skywalker.
Então, mas cara, se você pensar, o Skywalker, ele é fraco no começo, ele é um merda, tipo, ele quase morreu várias vezes, ele foi salvo por várias vezes, e no final ainda, spoilers de um filme da década de 70, 80, sei lá, ele é salvo pelo pai dele, né? Ele
Mas tem aquela cena, tipo, ele é o melhor piloto de todos os tempos, a gente nunca ouviu ele dirigir uma nave.
Ele tem um pouco disso, sim.
Tem, a Rey também, é um negócio de fuga, sempre sobrevivente, a gente não tem o passado dela, esse é o ponto.
Então, ela não tem nada a perder, ela quase que não tá em perigo no filme, e, cara...
Só no meio lá, no final.
E, cara, tipo, ela é muito, muito absurdamente forte, sem ter nada justificando de onde vem toda essa força. Ela
é midi-chlorians.
Aquelas coisinhas que só apareceram na Ameaça Fantasma?
Isso.
Plot device, filho da puta.
Ué, eles tinham que justificar por que o Skywalker é o escolhido.
Tá,
porque se
cara.
Você for parar pra pensar, eu não sei exatamente quando que isso foi meio setado, um dos planetas que tinham mais gente, mais usuários da força é o planeta do Darth Maul, onde a maioria da população é usuário da força. E aí aparece um humano no meio do nada e tipo, é o cara mais foda de todos os tempos.
Cara, mas voltando aqui um pouco, você não acha meio zoado que uma personagem que a gente não tem a backstory, tudo bem, mas ela foi jogada, assim, e ela acaba sendo muito mais forte, sem nunca ter treinado, como a gente viu o Luke treinando, ela acaba sendo muito mais forte, resistindo, lutando pau a pau e até derrotando o Kylo Ren.
Midi-chlorians, cara.
Ah, não sei, me parece um personagem fraco. Assim,
é que assim, todos os Star Wars tem, todos os personagens principais de Star Wars são meio assim, eles são super fodões. E só que tudo bem, são um monte de fodões em cima de fodões. Os primeiros não tem tanto esse problema porque tipo, é um fodão e um bando de nada, né? Então a gente não, acho que não pensa tanto nisso, mas...
Mas
é
ele compara com a Leia, por exemplo, falando de personagem mulher, né? A Leia é muito foda. Sabe, o jogo político que ela faz, as ameaças que ela enfrenta, tudo bem que tem uma hora ali que colocaram um biquíni nessa, nela meio que sexualizou.
Mas a Leia, né? Ela teve todo um background de vida no Congresso, a gente sabe disso.
Exato, exato.
Não no começo, não no, a gente, obviamente no episódio 4 a gente não sabe disso,
mas
ela teve.
E ela é uma personagem que tem muita coisa a perder.
Com certeza ela teve no Congresso, porque quando ela nasceu, né, já é o começo do Império. Não é o começo do Império. Tipo, droga, a cronologia tá falhando aqui.
Ela nasceu em Revenge of the Sith.
Ela nasceu e já tava no Império, né? É isso? Não, tava começando o Império.
É, os Jedi estavam se evadindo. Estavam se escondendo, né?
É, porque ela nasceu ali no... depois da Clone Wars.
Isso. É, então, no final do filme Retorno do Sith.
Ah, então já era... Já era um Império Galáctico. Então tá, mas ela foi criada com os caras do senador, né? Com ela, do filho do senador.
E assim, nas decisões que ela toma, ela tem várias coisas a perder. Ela pondera tudo. Mudando um pouco de universo, cara. Você viu Dragon Ball Z? Você conhece a história?
Uhum.
Então, o Goku ele é um personagem foda, ele é um mito, assim. Ele sempre é mais forte, no final das contas, ele é sempre mais forte. Só que a ideia do Goku é que ele fica mais forte depois de apanhar até quase a morte. Aí ele se recupera, aprende com o inimigo dele e fica mais forte e bate no inimigo, né? Mas ele apanhou pra isso. A Rey não simplesmente falava, vamos fazer uma personagem mulher forte. Como? Ah, dando poder pra ela. Sem
escolher. Cara, é a questão do mago. E a questão do Planeswalker, cara. dá uma cagada, desperta e as coisas funcionam.
Você acha?
Todo planinauta desperta assim, basicamente. Acho que não teve nenhum que despertou por estudo.
Ah, numa situação limite, tudo bem.
Exato, ela tava sendo toda ferrada pelo cara e ela é um usuário da força. Pronto, ela só não sabia disso. Que ela tinha essa habilidade de conseguir se conectar com a força.
É, mas pro nível de vencer um Kylo Ren...
Ela não venceu, ele tava machucado.
Não, mas no começo, quando ele tentou entrar na mente dela, ela conseguiu...
Aí... Cara...
Entendeu?
Ela 100%. Aí ela dá uma de Harry Potter, né? Tipo, ele está entrando na minha mente. Não, agora não tá mais. É tipo isso.
Cara, tá exageradamente forte. Bom, não sei, acabei de ver o vídeo, eu tô influenciado por ele, mas meio que me abriu a cabeça, assim. De fato, acho que foi uma...
Mas o Harry Potter também, ele é um bostinha que ficou debaixo lá, criado como um humano normal o tempo inteiro.
Quem?
Aí, o Harry Potter. Aí, ele acontece uma coisinha assim, tipo, sei lá, bateram no pé dele. Aí ele consegue curar o pé inteiro completo e de repente ele tá ressuscitando pessoas. alguém tentou invadir a mente dele. Ele aguenta um pouquinho e depois pronto, ele já bloqueia, tudo bem. Aí você fala, mas daí ele vai treinar e aí ele consegue, tipo... Mano, ele consegue as coisas muito rápido, né? Não é assim. Então, tipo, é a mesma coisa, cara.
É, mas
onde eu... Harry Potter tu tá xingando, mas é, cara. Ele aprende as coisas muito fácil, sabe?
Mas, assim, eu não tô tão convencido, né? Pra fazer um personagem forte, ele tem que passar por coisas, ele tem que ter algo a perder, ele tem que passar perigo. Senão você tá fazendo um deus, tá jogando com um código no...
Não, mas o cara já tava meio zoado, ela não tava tudo forte, ela não derrotou o cara, ela só não perdeu pra ele. Ela teve a ajuda do Finn ali...
Tá, é um God Mode em que você desligou a munição infinita, mas ainda assim é um God Mode.
É tipo, que no, na real, ela não derrota o Kylo, né?
Ah, ela supera ele.
Chega a derrotar,
ligeiramente, né? E depois com o Sabre de Luz, que ela encostou vez no Sabre de Luz do outro também. Isso não explica a proeza física dela, né, de conseguir lutar com o Sabre de Luz com o cara que foi treinado pelo melhor Jedi de todos os tempos.
Isso dá. Ela luta com bastão e com coisas assim.
É, ela é uma scavenger, não é? Isso não se compara
com o que o Kylo Ren fez. Ela teve um treinamento com armas. Isso no universo de Star Wars é bem assim, cara. Ah, você treinou com um bastão, então você sabe mexer num machado e numa espada, numa espada dupla e consegue inclusive lutar com duas espadas ao mesmo tempo.
Você é gari, então você mexe com a espada, você... Nossa.
Ah, não sei, cara. Eu não, é que tipo, a gente nunca mostra nada, né, como é que foi o treino das coisas pessoas. Mas o treino deve ser muito foda, porque o cara sempre usa uma espada. De repente, ele pega duas espadas e sai lutando que nem super foda.
Verdade.
É como se fosse uma coisa assim.
Quem joga RPG sabe que tem que comprar pontos aí, né?
É, não, porque a habilidade com uma espada, e quando você pega a outra, ela duplica, né? Você não fica meio desengolçado nunca. Você usa controlado com a espada.
Pois é.
Só outra ponta é a mesma habilidade do que você tava usando. Eu não sei. Ela é forçada um pouquinho, mas todas são, cara.
Não é só um pouquinho, cara. É bastante.
O Luke forçado.
O Anakin foi forçado. Inclusive, eu tava pegando um livro, um colega meu é fã, ele tinha um livro que é tipo um manual Jedi, que tem comentários de todos os Jedi. Assim, tem comentário do Luke, do Anakin, quando ele tava treinando, e de outros Jedi,
uhum.
E pelo que deu pra perceber, o Anakin foi muito mais foda que o Luke em termos de pular de fase, né?
Ele é o escolhido, né, cara?
Ou é o contrário?
Eu não sei. É que o Anakin a gente acompanhou desde o começo, né?
Sim.
O Luke ele já tava velho e aí ele tem um treino com o Yoda.
Mas
pouco com o Obi-Wan.
Tem um deles, eu posso estar confundido, mas tem um deles que pulou muitas etapas no treinamento. Mas tipo, eles expandiram o universo.
Provavelmente com esses livros e tal, é o Luke, porque o Luke ele já sai velho, né? E aí eu treino com o Yoda, não sei se demorou muito, não lembro de cabeça assim.
Ele até escreve algo assim, nossa, que demora pra atingir, eu atingi esse nível que eles estão dizendo aqui no manual do Jedi, que demora 3 anos, eu atingi em 3 semanas, tal. Não sei como esse pessoal consegue aguentar 3 anos de treinamento, é uma coisa meio assim, tipo, eu sou fodão, consegui muito rápido, tal.
Ah, pode ser um pouquinho, mas eu não sei.
É um livro, não sei, talvez você goste, que tem até a descrição dos tipos de estilos de luta do Jedi.
Interessante.
Do que luta com 2 sabres de luz, do que luta com... Não, tinha até a descrição do finisher de cada um, porque tem o finisher que decepa a mão, tem o finisher que decepa no meio, né, como aconteceu no primeiro filme,
uhum,
da década de 90. Tem o finisher que acho que decepa a cabeça ou a perna, uma coisa assim. Você percebe no estilo deles, né, por todo, uhum, mundo que ficou aleijado nessa franquia inteira. Então, esses estilos são explicados nesse livro. Eles dão até nome, assim.
Eu não sei, cara. Tudo é meio forçado, na real.
Mas
todos eles têm, tipo...
Mas faltou, né, Felipe? Faltou algo pra construção dessa personagem, assim. Deixar ela foda, deixar ela lutar pau a pau com os outros...
Cara, não é isso assim. Ela foi abandonada com pequena e sobreviveu sozinho. Ela tem que ser foda, cara. Ela não ia viver naquele mundo sozinho. O Anakin, ele era muito mais novo quando acharam ele e tal. Mas que ele morava lá com a casa da mãe. A mãe era uma escravinha lá, de boa. não era escrava, era livre, né? Mas vivia lá do bagulho. Ele trabalhava pro... Esqueci o nome do carinho. Trabalhava lá, consertando robô.
Não, aquela mosca gigante, eu esqueci também.
É. Ele era o melhor piloto de pod da humanidade. Ele era um humano que conseguia... competir numa corrida de pod com as outras raças que são muito mais habilidosas.
Tem uma coisa que eles podiam jogar aí, um plot device pra explicar isso, que eles não usaram, que é videogame, cara. Se eles colocassem o Anakin jogando por 2 segundos ali um videogame, um puta simulador de pod, já explicaria porque ele é tão bom nisso. Mas não fizeram.
É a força. Ele sente, entendeu? Ele sente o movimento dos outros.
É muito forçado, é. Vem de, por isso,
cara,
né?
A força é isso. A força é isso, cara. A força conecta tudo, entendeu? Tudo tá na força. Você sabe onde as pessoas estão, você sabe o que as coisas estão. Cada um tem sua vibração, entendeu? É como se fosse aqui tipo um karma, uma aura. Você sente onde estão.
É praticamente uma entidade, né?
Isso. Você sabe de quem é, entendeu, a aura.
Ah, mas é assim, Felipe, fizeram algo pelo Luke que não fizeram até agora, pelo menos pela Rey. Então, se a personagem é forte, eu acho que faltou esse embasamento, explicar melhor, algo mais convincente, como foi com o Luke também. O Luke até o final, ele mostra fraqueza, cara. Ele tem partidas perdidas.
Não quer dizer que ela é super foda. Ela foi capturada, ela tomou umas porradinhas, depois ela conseguiu fugir.
Mas é muito rápido, ela sempre tá em vantagem. E ela tem pouquíssimas coisas a perder também, sabe? Ela tava de boa no planeta, depois não tem
nada pra perder.
É, então.
Mas o Luke também não tinha.
Ah, mas quando ele foi envolvido em toda a plot, acho que foi... Ah, eu não vou lembrar.
Não, mas a plot dela é o começo, cara. Se você comparar esse filme... Cara, esse filme é uma cópia do 4, então é a mesma coisa.
Em muita coisa é uma cópia do 4 mesmo.
Então...
Mas o desenvolvimento dela ficou faltando, porque o Luke de cara, ele é salvo por várias outras pessoas.
Que tinha muita coisa pra contar, entendeu? Ela também é salva, eu não lembro como é que exatamente ele escapou. Pô,
foi ela que pilotou a nave com o Finn, ela consertou e pilotou a Falcon, spoilers.
Ela é uma super piloto.
Oi?
Isso tá desde o começo, tá setado, que ela é um piloto foda e sabe consertar, ela é uma mecânica, pilota... E essas coisas.
É, você tá afetado foda, lutadora forte, domina a força foda.
Anakin e Luke, cara. Anakin tinha 5 anos, cara, quando ele ganhou uma corda de pod contra raças muito mais habilidosas, pessoas mais velhas e treinadas.
É verdade.
E por acaso, o Luke, a gente não sabe nada exatamente da infância dele.
Aí o Anakin.
Não em filme, pelo menos.
Tudo isso sendo um péssimo ator, hein?
E aí o Luke, a gente não sabe exatamente como é que foi a criação dele, mas de repente, assim, ele é o melhor piloto de caça. Ele é o melhor piloto. Tem uma fala no meio do episódio que fala, não, ele é um cara super foda de piloto. É tipo essa explicação, porque ele voa muito bem.
É, isso.
Tudo bem, e a gente acredita, porque alguém falou. Não falaram, ele é um ótimo piloto, então tudo bem, é o melhor piloto que existiu. Mas ele nunca pilotou um X-Wing, de repente ele tá lá.
Verdade. Bom, eu acho melhor a gente se afastar desse universo. Porque daqui a pouco vem um filme do Magic e é melhor a gente ser bem permissivo com essas coisas. Tenho certeza que vai ter. Espero que não, mas eu tenho certeza que vai ter coisas piores no filme do Magic.
Tem muita coisa
pra porque quando você cria um universo assim, e numa época ainda que já tem tanta coisa criada, você vai ter que embutir certos conceitos ou expor por pouco tempo os personagens, dar esse tipo de poder pra eles. A gente também não teve, né, embasamento muito forte. São poucos personagens do Magic que a gente conhece profundamente, principalmente dos antigos.
Não, isso é, meu, pega dos 90 também, cara. Não, os antigos ainda tudo bem, porque né, era assim, você era um Planinauta, você era Deus. Ué, você era melhor que Deus.
É.
Na real.
Por isso que não pode ter Planinauta assim no filme, né?
É. Aí esses Planinautas novos é tudo, cara, tudo bosta, cara. Qual a história dele, mano? Muito ruim.
Ah, é, eu ia falar da Liliana, né? Que é uma. Eu acho uma história bem bacana, assim, mas ela é uma das antigas.
É, mas não, tudo bem, mas ela é, cara, é tudo muito mal contada a história. Tipo, ela da Liliana é que melhor que foi contada.
É, então, você tem ali uma ligação com o irmão, você tem essa procura, né, pela imortalidade, o pacto com os demônios, e tem essa coisa de só pensar nela. Tem essa figura misteriosa que é o Ragman, né, o trapeiro. Envolve um pouco de mistério, tem profundidade no personagem dela, ela vem de um plano conhecido também.
É, tipo, o resto é padrão, cara. A Chandra é a mina revoltadinha, que foi caçada, aí ela explodiu em fogo.
O Jace, a parte de acender a centelha, ele é pior, porque ele tá sendo bulinado e acende a centelha. Mas a parte da esfinge...
Ele ia morrer, não era?
É, ele tipo fica pendurado,
assim, iam derrubar ele, tal.
Assim, por bullying, é. Mas a parte da esfinge ali, aquela plot com a esfinge, é até que bem construída, sabe?
E aí eles conseguem, não, é engraçado que todos eles aprendem a fazer plano, tipo, de um plano pro outro, pro plano que ele quiser, tipo, numa rapidez maravilhosa.
Sim, sim.
E, tipo, então tá, né?
Essa coisa de navegação pelo multiverso ainda não foi muito bem explicada. E não sei como eles vão explicar isso.
Eles ainda não explicaram exatamente por que eles não simplesmente ficam se teletransportando e não ficam andando por aí.
Isso acontece em Zendikar, cara. Eles chegam a usar a habilidade de Planinauta dentro da própria Zendikar.
Pra trocar pro outro lado, né? Eu falo, cara, você não precisa mais andar, né?
Não, teoricamente não. Eles precisam canalizar mana pra fazer isso, tá?
Uhum.
E eles chegam a fazer esse tipo de teletransporte dentro de Zendikar numa hora lá. Eu não lembro quem faz, acho que é o Jace. Mas acho que a única coisa que impede mesmo é canalizar a mana. Agora, a navegação mesmo, como ele sabe pra onde ele tá indo, sabe? É difícil de explicar. E no filme eles vão ter que fazer de uma forma rápida, né? Além de dar...
Eles explicaram nem com todo esse tempo do mundo?
E tudo isso além de dar uma profundidade pros personagens, a gente vai ter que gostar deles e se preocupar com eles, senão o filme vai ser esquecível, né? Ninguém quer um primeiro filme esquecível,
né? Acho que não tem como, cara, só se você focar em um personagem só, meu, aí vai ficar bem ruim.
Não, pode
ser. Você não consegue dar background, cara,
faz um personagem só, vai.
Você teria que, sei lá, quem que todos eles são planinautas há um tempo razoável quando se encontram, então não sei.
Você pode criar um personagem
novo. O Jace encontrou a Liliana quando ele ainda acabou de ser planinauta? Ou não? Não demora.
A Liliana é muito mais velha que ele.
Não, sim, mas é quando ele vira planinauta, já se encontra lá rápido, acho que não.
Tá. Eu não sei.
Porque você pode ter um personagem que você conta no desenvolvimento e os outros simplesmente já aparecem, e depois você vai contando, né?
Como isso aí vai passar muito na mão de produtor, eu acredito que eles vão escolher ou montar um personagem, ou alterar um personagem existente pra
tentar
pegar.
Podia ser o Dark Fiden,
um,
né?
Grande
mas não
público.
Pode ser.
O quê?
Podia ser o Dark Fiden, eu acho bem legal, mas você não pode ter um anti-herói assim. Ele não é anti-herói, ele é malvado mesmo. Praticamente. Não.
Aquele Star-Lord é meio que um anti-herói também. Depois ele não, tem um arco, né? Depois ele ganha um senso de...
O Dark Fiden não é tipo... Um traço malvado.
Ele é o maior ladrão do multiverso, é só o que eu sei sobre ele.
Então, tipo, ele é um personagem legal de ser o principal, só que ele é o maior ladrão do multiverso.
Ah,
ele é mau, entre aspas.
Star-Lord dos Guardiões da Galáxia começou assim também, o cara é um idiota, só narcisista ainda, só pensa nele, quer que todo mundo chame ele de Star-Lord. E ele teve esse arco em que ele virou um Guardião da Galáxia, né, depois de ser preso, apanhar e tal. E se apaixonou também pela Gamora, enfim. E nós acompanhamos esse arco dele desde o início e criamos essa afinidade por ele. Então passamos a torcer pra ele. Deixar um personagem também moderno, fazer umas piadinhas, tocar umas músicas legais e tal. Dá pra fazer
é,
isso.
Porque ele é um personagem bem, tipo, típico. Eu acho que ele cairia muito bem como um protagonista, assim. E aí você podia, só que ele não tá conectado com o resto da história, assim, tão bonitinho, né? Eu não sei porque eu não vi muito do lore dele, mas eu acho que ele não conectou com os outros planos.
O Deck Fading?
É. Ele deve ter se cruzado com um ou com o outro, deve ter aparecido nas histórias, mas...
Ele não tá roubando umas coisas pra aquele conselho que também, de vez em quando, pede serviço pro Jace?
Cara, eu não sei, mano. Sinceramente, eu nunca li o lore dele direito. Eu só sei que, tipo, pelo esquema que eles fizeram, pelo pouco que eu li, ele seria um personagem muito legal pelo estilo, né? É muito fácil você... Na real, tipo, é um personagem fácil de você criar uma história envolvente pra ele.
Sim.
Porque ele pode tudo. É o típico história do Jornada do Herói. Alguém fala, eu preciso disso. E aí ele vai.
Tem que encomendar o Lord Dark Faden pro Grilo.
Porque, tipo, ele é um caçador de recompensas, né, cara? Se alguém pedir alguma coisa pra ele, ele vai. Então é muito fácil você criar uma jornada, né?
Sim, o Indiana Jones do multiverso.
É, muito fácil você criar essa jornada. Ele pode buscar, não, porque aquilo lá vai me dar o poder novo, ou qualquer coisa. Ou pode mandar alguém mesmo.
E assim, durante a jornada dele, ele descobre novos mundos, tem novas aventuras, e nós descobrimos o multiverso através dos olhos dele.
Sim, porque o que ele faz é ir atrás de tesouro. Então é muito perfeito. Fácil você justificar as coisas. Você não precisa de um plot super foda, e pode ser totalmente filmes independentes que estejam conectados no mesmo universo.
É perfeito.
A mesma trama, porque são tipo stand-alones completamente.
Mas isso aí vai cair na mão de... Felipe, a gente tá pensando como quem conhece o Magic, mas vai cair na mão de produtor que vai pensar o que vende. O que que a geração que é público-alvo desse filme vai consumir, se identifica com o quê?
Por isso que eu falei, porque é muito... Eu não sei se já saiu de moda, mas Pirata do Caribe, essas coisas. Ele é piratinha.
Então talvez...
É só fazer ser engraçado, tá ligado? Não fazer
eu ainda acho que vai ter muito input do pessoal que vai querer vender uma imagem, vender um filme, fazer um bom trailer. Pra você ter uma ideia, você conhece a história de Secret Wars, do quadrinho da Marvel?
Não.
Lá em 84 teve um major crossover event, né? Que todos os heróis e anti-heróis da Marvel juntaram numa batalha só. Foi. E essa batalha se chamou. Esse quadrinho se chamou Guerras Secretas, né? Secret Wars. E isso aí nasceu porque o pessoal dentro da Marvel fez uma pesquisa e descobriram que as duas palavras que mais vendem quadrinhos são guerras e segredo, secreta. É verdade. Então, eles primeiro criaram o nome Guerras Secretas e depois bolaram uma história. O que vai ter nessa história? Todo mundo. Do Magneto, Wolverine, até o Hulk, o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, todo mundo. E aí todo mundo batalha num lugar e a história começa em lugar nenhum e termina em lugar nenhum. E acho que muito do que a gente vê em filme que vende, né? Filme que quer criar franquia, como... Tem aí sinais de que o Magic quer fazer isso também. Uma das pessoas que está trabalhando no filme é uma pessoa que iniciou essa franquia dos X-Men, se não me engano.
Uhum.
Então, é preciso criar um bom produto, mas também um produto que venda essa ideia de continuidade. Né?
Uhum.
Que não é bem uma arte. Não é fazer um bom filme que você saia satisfeito. Uhum. Que você sai desejando um pouquinho mais, né? Criar um universo expansivo, criar um personagem ou vários personagens com um tipo de carisma e com uma história não totalmente explicada para que você possa expandir em filmes subsequentes. Como foi com os Guardiões da Galáxia, né?
Uhum.
Ninguém sabe quem é o pai do Peter Quill. O pessoal ficou pedindo mais também, foi um filme voltado mais para jovens, tal, mas que os adultos também acabavam se identificando. Eu iria mais ou menos por aí, se o meu objetivo fosse vender, né? Se fosse fazer uma obra de arte, tal, explorar o multiverso, é outra história. Mas a gente sabe que tá nas mãos de Hollywood, cara. Então vai ter uma coisa divertida para comer pipoca. É isso.
O Lord de Magic tem o suficiente para fazer qualquer coisa nesse filme. Ele pode escolher um personagem, pode criar outro... Eu acho que eles vão querer porque são os personagens que estão estampados no produto, né? Se você vê um filme com Jace, aí você vai passa pelo Walmart e ver o Jace na caixa, você vai comprar. Ou vai querer, vai se interessar, né?
Ah, quando você fala em vender produto, eu lembro que uma das coisas que a Hasbro fez pra vender produto foi Batman e Robin. Batman e Robin, o pior filme de super-herói que já teve, cara.
Cara, eles criaram um pack aleatório de boosters pra colocar no Walmart pelo preço que você não pode escolher quais boosters você vai pegar. E tem que ser um de cada. De edições aleatórias.
É, Mystery Pack, Mystery Box, é isso?
Exato.
É, a gente falou isso um tempo atrás. Você chegou... tem que escolher pela imagem da capa, né?
Não, não existe. É, tipo, é um... O professor fez um vídeo disso aí quando lançou. Cara, ele só falou, tipo, eu vou pagar X pra comprar um produto que eu não posso escolher qual que eu quero, que vem um monte de produto encalhado.
É?
Tipo, basicamente é um produto lixo.
É...
pra qualquer um que entende Magic, a única
isso,
coisa que ele faz...
Que eu falar pra você
a única
que
coisa
entende.
Que ele... Então, a única coisa que ele faz é colocar Magic no Walmart.
É por isso que mas tá, você podia tá botar no o booster.
Mas você podia botar o Planeswalkers Deck. Você podia botar muitos produtos.
É, mas
você
aí,
podia criar, botar de novo. O Battle Pack, cara. O Battle Pack era muito legal.
Eu imagino que assim, você quer vender mais com menos trabalho. Então você junta uma quantidade de produtos que você acha que vai conseguir vender.
O Booster Battle era muito legal, cara. Vem dois mini decks e dois booster, cara. É muito legal. Não sei porque acabaram com isso.
Faz tempo, né, que acabaram.
Mais ou menos. Não sei porque acabaram, mas era bem legal.
Quando eu comecei a jogar, eu já sabia o que era edição. Eu não pedia para meus pais, eu quero Magic. Eu pedi, eu quero um deck de Miragem, eu quero um deck de quinta edição. É, mas eu imagino que tem gente que ainda não sabe jogar direito. Que...
Eu comprava qualquer um, eu comprava o que eu achava bonito a capa.
Mas pensa na criança pedindo pro pai e pra mãe, compra Magic pra mim. Ou o filho que só fala em Magic e o pai que não entende, vai passar no Walmart e vai ver, preciso comprar Magic. Aí tem várias opções, vai comprar. Ah, eu quero comprar bastante Magic pro filho. Aí vê um pack ali com 6 boosters. Quanto que custa aqui? $50? Ah, então tá bom, eu levo. E depois fala, ó, tá aqui, comprei bastante Magic, cala a boca, me deixa em paz, criança.
Meu filho fala, mas eu não quero esse.
Mas aí o pai não sabe.
Então, aí ia ser complicado.
Felipe, já fomos muito pela tangente aqui. Essa foi a maior fase desse podcast. Dava um podcast sozinho também.
Também daria.
Você vai pro GP? Já decidiu?
Cara, as passagens estão bem caras. Né?
Esse é o último programa antes do GP, cara.
Sim, eu não achei passagem um preço acessível.
Não?
Então, acho que não. Tá o mesmo preço aí pra Santiago do que pra Porto Alegre.
Puta.
Tô achando que não tá valendo muito a pena.
Sério?
Uhum.
Quanto que tá pra Santiago?
R$1.000, mais ou menos.
E de volta?
É. Caramba. Se você vai achar, tem que procurar, né? Assim, direto. R$1.000, R$1.000.
Nossa. Trazer uns vinhos do Chile.
Não, tá valendo mais a pena aí pro Santiago.
É, eu também acho. É Mercosul? Não precisa tirar visto?
Não.
Ah, só identidade. Que beleza. Exato. Que beleza.
Também de passaporte.
Ei, mas de repente tem alguém ouvindo isso que trabalha na Gol e pode te dar uma dica, já pensou?
Uhum. Se alguém quiser treinar uma passagem para Porto Alegre, eu vou com certeza.
Bom, então...
Pelo menos, né, pelo menos um sofá, né, quem sabe, já dá uma economizada no hotel, já ajuda.
Couchsurfing ainda é uma mania, assim, ainda é uma coisa que existe?
Sim, existe bastante. Eu não falo, não uso mais.
É, eu li sobre isso, mas nunca fiz também.
O Airbnb tem também. Mas tem redes baratas, hostel e tal.
Uhum.
Só que eu tô achando que realmente não vale a pena, porque tem que ir corrido, tem outra coisa de trabalho também, né? Tipo, não dá pra ir antes, não tem como.
E tem o GP São Paulo daqui a 5 meses.
Mas é ruim, né? Porque é legal você ir lá, prestigiar, mesmo que não for pra jogar o evento principal, porque mostra pra Wizards que a América do Sul e o Brasil, principalmente, tá querendo...
Sim.
Pra gente, o Brasil principalmente, né? A gente como brasileiro, tá investindo em Magic, tá indo, comparecendo, pra eles continuarem trazendo dois GPs por ano ou mais.
Sim. No fim, Felipe, acho que foi... Nós dois somos vítimas da casualidade, assim. Nós... Essa data do GP nos pegou em momentos de instabilidade da vida profissional, que nós não tínhamos certeza de datas e futuro, né? Até de local onde nós iríamos estar. Então, é,
provavelmente
que,
se fosse em maio, eu estaria indo.
É, então, a gente teve que adiar bastante essa decisão e agora que está muito em cima, acaba não valendo a pena.
Exato.
Mas para os próximos a gente espera tá mais estável, com a vida mais estável e podendo participar, né?
É que com o trabalho é muito difícil no Mercosul, porque os horários geralmente são bem zoados, e você pegar aí numa sexta-feira à noite e voltar no domingo à noite é bem, bem tenso. Então acaba não valendo muito a pena, porque às vezes nem tem esses horários. Eu lembro que ano passado eu tava vendo pra algum da América do Sul e eu não conseguia horário assim. Teria que ir tipo sexta de manhã e voltar segunda à tarde, sabe?
É impraticável, né? Ou você acaba se esforçando demais. Eu te falei a vez que estava numa aula da faculdade, 7h30 da manhã, e entrou uma pessoa que estava assistindo a aula com uma daquelas mochilas de quem escala, de quem acampa. A mochila tinha 1,5 metro de altura, quase. Era mochila de acampamento. A pessoa falou, não, é que eu pratico, eu faço acampamento, eu escalo e tal. E... as duas coisas, né? Escala fazendo acampamento.
É.
E fez isso o fim de semana inteiro e tinha acabado de chegar do lugar. Então tava.
Não, é, não, em Porto Alegre eu ia fazer isso. Eu ia chegar em São Paulo e ir direto pro trabalho na segunda-feira.
É.
Isso pra fazer.
Pra muita gente é impraticável, né? Tem gente que precisa de um buffer aí. Precisa dormir numa cama normal antes, ou precisa em casa, trocar de roupa, tomar um banho, enfim. Mas quando você viaja assim, de fato. E ainda, o GP é um evento que pega sexta-feira é muito difícil.
Não, sexta-feira eu já desisto, assim, eu não conto com ela.
Ainda bem que não tem GP como. De verdade na sexta, o evento principal começa no sábado.
É, isso que eu até critico um pouco, a decisão do GP Vegas, né, de começar na quarta, eu acho.
É,
tem quarta, quinta, sexta, é isso?
Mas é Legacy. Quarta e quinta,
importa,
Legacy.
Cara, não importa. Aí, cara, aí você vai falar o quê? Ah, a gente tá cortando o GP Legacy devido à baixa presença de pessoas, baixa inscrição.
Ah, você
claro,
se foi
no meio da semana.
É. Acho que é quinta, cara, e sexta, depois sexta e sábado e domingo. Vai ter dias concomitantes.
Mas assim, Legacy é difícil ter gente. Cara, é, mas tipo, se for no Brasil, quantas pessoas será que dá um GP Legacy? Será que dá tanto quanto o Modern? Ou quanto T2? Provavelmente não.
Não.
Mas eu tentaria arranjar um deck Legacy pra jogar.
Ah, mas GP é GP, assim, tem muito evento legal na sexta-feira, é isso que também
me dói
não poder ir na sexta. Tem muito, cara, tem os Early Birds, são eventos com uma premiação,
cara,
normal e por um preço que vale muito a pena. Acho que tem selado por 40, 50 reais nesse GP.
Não, sim, sexta-feira é super legal, quem pode ir eu acho super válido. Quem tem banco de horas pode fazer ou pode, sei lá, quem pode
vale
eu acho mega válido.
Você praticamente joga de graça. Se você está acostumado a pagar os 12 a 15 reais em um booster, você joga de graça esse evento. Estou até vendo aqui os eventos paralelos no site oficial. Early Birds.
Nossa, é muito bom.
Nossa, caramba, vale muito a pena. O Early Bird Modern, por exemplo, 30 reais para jogar, 4 rodadas suas, dá uma box pro vencedor.
Não, super bom, cara.
Só os isso. Eventos...
Não, o GP é um evento, cara, assim, não é só um campeonato, por isso eu acho que o pessoal tem que ir mesmo.
Eles põem uns eventos muito bons na sexta, cara.
Faz o pessoal ir, né?
É, pra forçar mesmo. Mas, enfim, Felipe, vamos fechar isso aqui?
Vamos lá.
Então, quem quiser falar no e-mail com a gente é hackdoscast@gmail.com e qual o Twitter mesmo?
@hackdoscast. Se alguém quiser xingar, xinga o Grilo.
Isso, começa xingando o Grilo, que ele gosta. Ele merece.
Se a gente quiser xingar qualquer coisa do que a gente falou, né?
E agora, conversando contigo, eu lembrei. Bom, o próximo programa provavelmente pode ser sobre o GP, né? Se a gente tiver material suficiente, acho que a gente vai ter. PV fazendo cobertura, a Wizards, né, cobrindo mais a fundo esse GP, vai ter... Esperamos que tenha vencedores brasileiros e top 8 lotado aí de brasileiros. E o Márcio Carvalho também completando top 8, né?
Pode ser.
Pode ser, né?
Eu não sei, aqui em nossa terra, acho que sim, vale tudo bem. É bom, né? É bom, vai. Mas ele tem que perder a primeira rodada.
Mas boa sorte aí, divirtam-se todos que vão pro GP, né? Esperamos que todos tenham sucesso aí, sem incêndio, sem muitas confusões.
É, que atinjam seus objetivos, né?
Isso aí.
Divirtam-se.
Isso. Até mais, pessoal. Até semana que vem. Falou, Felipe.
Falou.